Hi there, bem-vindo a mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. Esse episódio tá muito especial. Eu sei que eu falo isso todo episódio, mas esse aqui realmente tá muito especial. Eu tive a grande oportunidade de entrevistar o professor Fábio Mariano Borges, que é um professor lá da ESPM, onde tive a grande oportunidade de ter aulas com ele lá em 2008, antes de fazer o meu intercâmbio. Eu fiz um curso rápido de tendências lá na ESPM em São Paulo, e esse curso mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver o mundo, de ver as tendências, de ver comportamento. E eu sempre ficava ali com esse curso em mente, e de fato, foi assim um divisor de águas. E aí, desde então, eu sigo muito o professor Fábio nas redes, acompanho muito o trabalho dele, ele tem uma experiência fantástica acadêmica. E também coordena o mestrado na SPM. Enfim, ele é a referência no Brasil hoje sobre tendências. E conversamos um pouquinho então sobre tendências na educação. Como é que fica aí esse mundo online, a gente estudando de casa, o mundo na educação pós-Covid. Esse papo tá sensacional. Eu nunca fiz uma live de 2 horas, hein? Deu quase 2 horas, mas valeu cada minuto. Muito, muito legal. Aproveita muito esse papo, compartilha também com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para todo mundo. E lembrando aqui, do dia 1 ao dia 5 de junho, agora, de 2020, vai rolar o workshop Rumo à Fluência no Inglês. Se cadastre, é gratuito e vai ser um evento online. É só você ir lá no inamara.com/workshop, deixa o seu e-mail, acompanha o material, porque vai ser um treinamento onde eu vou aprofundar questões de método. Vou te ensinar o que funciona e o que não funciona na hora de estudar. A gente vai ter uma aula demonstrativa. Também vou mostrar para vocês como é que funciona dentro do meu curso, para você ver como que os alunos estudam dentro do curso. E no dia 8 de junho a gente abre as matrículas para a próxima turma. Então é isso, aproveita bastante o episódio. Stay tuned and listen up. Bom, essa música aqui é em homenagem a ele, que eu sei que ele gosta de Madonna. Pessoal, era para participar dessa live, aquelas pessoas que você gosta, sabe? Aquelas pessoas que você sabe que vão se beneficiar de um conteúdo de qualidade? Então, chama essa galera. Bom, vou chamar ele aqui para conversar com a gente, então, e ele se apresenta para vocês.
Vamos colocar aqui, teacher. Hello.
Oi, oi, tudo
Professor!
bom?
Tudo bem, querido? Que alegria você aqui conversando com a gente.
Eu que estou super feliz, ainda mais com essa música sensacional. É a minha predileta.
Sério? Acertei a música!
Você acertou em
Ah,
cheio. Eu, quando ouvi a Madonna cantando essa música pela primeira vez, é uma música que chega a me emocionar, porque olha, em inglês, music makes the people come together. Eu acho
adorei!
isso sensacional, que é o poder da música em reunir todo mundo e a juntar todo mundo. E daí ela continua, né? A burguesia, os rebeldes estão todos unidos na música. Eu acho maravilhoso.
Eu acertei muito em cheio, a música é muito tendência, então.
Acertou. Inclusive,
Adorei.
é a minha música do coração. Quando eu estou em show e ela não canta, eu só falto ficar revoltado, falando: "Pera aí, eu saí de longe, eu vim até aqui, você vai cantar a música. Qual que é a tua, mulher?"
Retrate de cantar aquela musiquinha que eu adoro, por favor.
Exatamente.
Genial, adorei. Que bom que eu acertei. Eu sabia que você gostava de Madonna, mas eu sempre realmente gosto de começar as nossas lives com música, porque música bring us together. Mas acima de tudo, a música que nosso convidado gosta. Então, fiquei feliz que eu acertei a cantora e a música. Então, já tô mandando muito bem aqui nessa live.
Tá.
Professor, eu quero que as pessoas conheçam você. Primeiramente, então, para quem não sabe, o professor Fábio Mariano é o maior especialista em tendências do Brasil e eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele na ESPM em 2007. Olha isso, professor, faz tempo. E foi antes de eu ir para Londres fazer o meu intercâmbio. E acredito que de lá para cá muita coisa deve ter já mudado, então tem coisas que a gente já pode atualizar aqui nas informações, mas eu conheci o professor Fábio ali e desde então estou ali seguindo você, os seus materiais, você me inspira demais. Mas conta para a galera então um pouquinho sobre você, para que eles saibam então quem é o professor Fábio Mariano.
Eu sou um sujeito mega curioso e até por isso eu tenho uma formação eclética em publicidade também. em ciências sociais, depois eu fiz o mestrado e o doutorado em sociologia de comunicação, também um MBA em marketing, trabalho há 30 anos com pesquisa de comportamento do consumidor e pesquisa de tendências, e adoro conversar com as pessoas, adoro dar aula, né? Então eu tenho que estar sempre falando, né? Sempre dando aula, né? E sou seu seguidor fiel.
Tá aprendendo com as dicas aí, professor?
Total. Eu me lembro que o ano passado eu estava exatamente no mês de março, na Inglaterra, que eu fui dar aula lá, né, aula de inclusão da diversidade nas organizações e tendências. E daí, de vez em quando eu estava lá me sentindo meio perdido, né, nas slangs londrinas lá, uhum, ou na entonação deles, eu, peraí, que eu já sei quem vai me salvar disso tudo.
Vem com as diquinhas que dá
exatamente
certo.
Exatamente. E olha só que legal, porque a gente tem um amigo em comum, né, que você conheceu, acho que talvez você não lembre, né, que é o Alexandre Leal, que trabalha
claro,
com teatro, TV.
Professor, olha, que tem muita história com esse Alexandre, viu? Porque, olha, em 2006, eu tava começando um canal no YouTube. Olha isso, quem que queria fazer canal no YouTube em 2006? E o Alexandre foi uma das pessoas que falou, meu, a gente precisa bombar esse canal. Você imagina, né? Eu não tinha nem noção. Então, eu, em 2006, já começava um canal. E ele era a pessoa que queria bombar o meu canal na época, olha só, né? Mas não tinha conhecido o professor Fábio, que ia me falar, Ina, vai por esse caminho aqui do YouTube que vai dar certo, tá vendo?
Pois é, sensacional, porque o Alexandre, eu sempre digo que ele é o cara que me inspirou muito, né? Uma baita referência para mim, quando eu era um mero adolescente. Uhum, na verdade, uhum, a gente tem, né, idades muito parecidas, né? Eu e o Alexandre, ele é só um pouquinho mais velho que eu, só que ele já era um fera. Eu fui fazer teatro com ele quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos. Uhum. Ele já escrevia peças, dirigia, né? E eu trabalhei com ele durante um tempo em teatro. E o cara, assim, deu a maior chacoalhada na minha vida, né? E daí, logo depois que você fez o curso, passaram-se alguns anos e daí ele falou, ah, você sabe que eu conheci uma garota sensacional, brilhante,
Ava.
Que fez o curso teu e curtiu e tal. Aí eu, mas quem é, né? E daí ele me falou de você. Eu falei, uau, que legal. E daí logo depois fui acompanhando sua trajetória aí nas redes, que está cada vez melhor.
Que legal, professor. Nossa, e que conexão. Eu não sabia, né, dessa... É aquela coisa, né? O mundo não é tão pequeno assim, né? Porque a gente tá sempre nas nossas bolhas, né, de interações e coisas que a gente tem em comum, né? Quando as pessoas falam, nossa, o mundo é tão pequeno, isso, eu falo, não, a sua bolha que é pequena, né?
Maravilhoso! É exatamente isso, né? Porque a gente pensa que o mundo é uma ervilha. Não, é porque... Os lugares que a gente transita, a gente vive em bolhas, né? Mas o que que é legal? Quando a gente vai saindo das bolhas, aí dá mais sensação ainda que o mundo é pequeno, porque daí a gente vai vendo que a gente vai fazendo muito contato, muitas relações e vai todo mundo se cruzando.
No final, tá todo mundo realmente conectado, ainda mais agora, momento pós-Covid, que a gente se conectou ainda mais, né, professor? Então, assim, essa coisa da gente se conectar, parece que era uma coisa que estava ali, mas a gente não falava tanto sobre isso, mas agora está aqui escancarado na nossa cara. Estamos todos conectados em duas vertentes, conectados online, né, na internet, e conectados nas nossas afinidades. Então, eu acredito que essa é uma forma da gente ampliar ainda mais nosso senso de comunidade, você se juntar realmente às pessoas que têm coisas mais a ver com você. E quero saber do especialista, para onde estamos indo, professor? Para onde vai esse mundo pós-corona, principalmente na área da educação, né? Está mudando muito. Para onde vamos?
Está mudando muito e sempre faço um alerta, que quem faz esse alerta, até a frase que eu vou falar, é da antropóloga Lilia Schwartz, que eu gosto muito, e que ela tem uma frase que ela diz, nós sabemos como nós entramos na pandemia, mas não sabemos como vamos sair dela. Então, é um alerta aí, né, para a gente não, não, no apostar, no colocar todas as nossas fichas no mero futurismo. Mas uhum. A gente já tem alguns movimentos que a gente percebe. Como eu sempre digo, as tendências elas passam por cima da gente como trator. Não interessa se a gente gosta, se a gente não gosta, se a gente vai aderir ou não, tem uma hora que a tendência fala, ai, cala a boca, e passa por cima da gente.
Total.
Então, o que acontece com o Covid? Ele acelerou algumas tendências, e você já começou muito bem falando da conexão. Então, na verdade, a gente estava no mundo conectado, mas ainda com uma grande parcela de pessoas com medo dessa conexão. E é o medo mesmo, né? Não é o medo de usar a tecnologia, não é o medo de apertar ali no touch um ícone para fazer a live. Na verdade, era o medo de que é moral. O mundo digital afasta as pessoas, o mundo digital tira o olho no olho, a gente tem, na verdade, que está muito mais próximo, o mundo digital não é humanismo. E é ao contrário, o mundo digital é humanização na veia. Né? Se a gente não está humanizado, o mundo digital ele perde totalmente o sentido. Então, o Covid trouxe isso para nós, né? Como você muito bem iniciou, que agora a gente está conectado mesmo, e não é só a questão da gente estar utilizando os gadgets, estar utilizando os recursos, mas a gente procurar afinidades. Uhum. Então, quem é que eu vou acompanhar? Quem é que eu vou seguir? Né? Quais serão meus seguidores? E isso é muito democrático no mundo digital. Todo mundo tem seguidores, todo mundo. Todo mundo tem, o que é muito legal. E todo mundo também segue. Né? E quem quer ter seguidor? Se não seguir ninguém, não vai ter seguidor. Então, olha que legal. Como tem essa...
Troca likes, né? O famoso troca likes.
Exatamente, tem que ter essa reciprocidade. E daí, nisso, né, a educação levou um chacoalhão, finalmente!
Estava na hora, né?
Estou super contente.
Todo mundo revolucionando, é Uber, é Airbnb, não sei o quê. Gente, a educação, o povo ainda lá, né? Aquela coisa da prisão, né? Que eu gosto de falar que a sala de aula sempre vem com aquele modelo de 100 anos atrás, que é o sino que toca lá do intervalo, né? É igual na prisão. As grades, aquela coisa autoritária, o professor acima do aluno. Então, estamos começando a olhar para a educação de um modo diferente, professor?
Olha, o olhar para a educação de um modo diferente vai depender muito do chacoalhão que as pessoas vão levar e se elas vão assumir, vão refletir esse chacoalhão. Então, a gente nunca pode se esquecer que as pessoas precisam estar abertas para as tendências e abraçar as tendências. A tendência vai passar por cima de todo mundo, mas se a gente abraça, vai ficar mais gostoso e a gente acelera também no processo. Você sabe que todas as vezes, né, que eu estava em sala de aula, presencialmente, eu me sentia tão incomodado, mas tão incomodado pelo motivo que eu olhava para aquilo e pensava, mas o que eu estou fazendo aqui, presencial? Porque isso pode ser, isso podia ser um outro recurso no mundo digital. Inclusive, como você sabe, eu utilizo muito filmes, vídeos em aula, então é uma aula com muita imagem, com muito vídeo. E daí o presencial, ele não responde tão bem para isso. Porque tem um tempo lá, uns segundos, uns gaps, que é para colocar o vídeo, aí às vezes não roda direito, aí eu tenho que, né, ali dar uma atenção. Uma sala de aula, muitas vezes, né, ela não tem um ambiente tão propício para uma projeção, às vezes o projetor não está legal, aí eu boto um vídeo super bacana, aí as cores estão todas, né, alteradas. Aí eu sempre pensava, mas que raio eu estou fazendo aqui que esse presencial está atrapalhando o show? Não pode ser isso.
Fora as distrações, né? Os alunos conversando, perde o foco.
Exatamente. E no digital é maravilhoso porque a gente agiliza todos esses recursos, o digital já é preparado para isso. E nisso a educação ela vai muito provavelmente caminhar por aí, porque as pessoas estão descobrindo, né, novas formas de aprender. Só que a educação agora tem que, por exemplo, se inspirar muito em você, né? Porque a gente está acostumado, os nossos modelos mentais, e daí eu estou falando nossos por generosidade, porque eu não compartilho disso não, tá, gente?
O modelo mas o mental... mundo está empurrando a gente nesse caminho.
É o modelo mental daquele outro povo que acha que tem que ter 4 horas de aula direto, que o aluno chega às 7:30 da noite e fica até às 11 da noite tendo aula. Isso é muito penoso, especialmente aqui no Brasil, e eu sempre falo isso, porque não é como em Londres, embora Londres é uma cidade muito espalhada também, né, muito extensa. Então, às vezes, a gente tem alguns deslocamentos lá que tomam até 1 hora. Né? Realmente, Londres acontece isso. Sim. Agora, ainda assim, né, pegando Londres como referência, o sujeito, quando está lá, ele sabe exatamente o horário que ele está saindo e o horário que ele vai chegar. Né? Tem uma rede de transporte que é maravilhosa. Né? Tem uma rede... Eu me lembro, uma vez você fez um vídeo falando, gente, calma, vai dar certo pegar metrô em Londres. Calma.
O ônibus fala com você, gente. A cada ponto, o ônibus fala. Essa aqui é o bus stop, nome tal. Ele fala, essa aqui é o 16 to Victoria, né? É o ônibus 16 que vai para Victoria. Então, o ônibus está falando com você o tempo todo. Cada ponto de ônibus tem lá um letreiro te dizendo exatamente a hora que o ônibus vai passar. Então, 7:57, tipo números quebrados, vai passar o ônibus e 7:57 o ônibus passa. Então, eles não têm tempo para perder tempo. Isso realmente é muito genial na cultura deles.
É sensacional. E daí, aqui no Brasil, nas mais diversas cidades, a gente acaba torrando muito o nosso tempo com deslocamento. Então, muitas vezes, né, um aluno que trabalha, ele sai às 18 horas do seu trabalho, né, e ele está prevendo chegar numa escola para fazer um curso às 19 ou até às 19h30, e ele não consegue. É um momento de muita tensão, porque ele não tem o controle sobre o transporte, né, ele não consegue controlar o trânsito, tudo é uma grande surpresa. Por isso que, imagina, eu sou um professor todo zoado, porque quando eu estou dando uma aula presencial, eu falo, gente, chega a hora que você quiser, né? Menos tensão, para com esse estresse. A hora que você quiser chegar aqui, se você chegou nos últimos 10 minutos, nos 10 minutos finais, é uma honra para mim, porque eu penso, gente, esse cara... Que ele demorou 3 horas só para pegar esses últimos 10 minutos, então agora tem que ser show, né? Mas aí o que acontece do mundo digital, que é muito legal? A gente não precisa ter 4 horas de aula, né? Porque daí, no mundo digital, isso também tem alguns reflexos, que é o desgaste ocular, né? Então, a gente está lá com os olhos numa tela o tempo inteiro. Então, 4 horas é muito. Nem o cinema está rolando 4 horas. Né? Se você pensar um pouquinho também, a remuneração de um professor digital, né, ele tem que ser muito maior. Porque, veja só, você fica muito mais no ar do que a Meryl Streep. Você já pensou nisso?
Não,
que o seu cachê tem que ser melhor que o da Meryl Streep.
Nossa, faz muito sentido. Não tinha pensado, professor.
Então, nem a Meryl Streep tem tantas horas de cena quanto você.
E olha que eu produzo conteúdo, viu?
Então, se a gente somar todas as horas que você, né, já tá lá falando no vídeo, se eu acessar tudo... E olha que eu peguei uma atriz que eu sempre brinco que a Mary, ela é trabalhadora. Ela é trabalhadora.
Caramba, superei ela, Jesus.
Ela não passa 1 ano sem fazer um filme. Tanto que todo ano já tá até tédio, né? No anúncio do Oscar, aí vem lá. E também concorrendo a Meryl Streep de sempre, gente.
De novo ela tá aqui. Dá um like pra ela.
É isso, vocês já sabem que ela tá aqui, né? Bom, ou então assim, além da Meryl Streep, temos esse ano. Ela tá sempre lá. E daí, se a gente pega todas as horas de cena da Meryl Streep, porque vamos pensar no filme, de novo, né, fazendo a menção à Inglaterra, do Margaret Thatcher, né, que a Meryl Streep fez.
Sim.
Então, e é um filme onde ela é a personagem principal Na verdade, quando a gente pega aquelas 2 horas de filme, a gente percebe que o que ela aparece ali, né, na melhor das hipóteses, é 1 hora e 10 minutos, tal. Então, aí se a gente pega a carreira toda dela e a sua carreira, a gente vai virar e falar, Mary, desculpa, mas...
O Oscar desse ano vai para a Ina Mara Arruda.
Vai para a Ina Mara. Não rolou. Então, aí tem isso, né? Tem o nosso... Tem um desgaste do professor que está há muito tempo online e não é simplesmente abrir a câmera e falar, mas tem um trabalho de produção, tem um trabalho de recursos, tem a criatividade de como vai contar aquela historinha, de como vai dar as dicas, né? Então, a educação fica muito mais divertida, muito mais gostosa. A gente começa a aprender que eu posso, né, como qualquer pessoa pode aprender com você ao longo do dia, né? Imagina só, né, que coisa maravilhosa, de repente alguém vira, está num dia meio tedioso, né, está lá no tédio, pensa, o que, que eu posso fazer assim para me divertir um pouquinho? Gente, aulinhas da Ina Mara! Olha que rico!
Deixa o like.
Que sensacional, porque esse momento de lazer, então, de passar o tempo, é um momento educativo, que o sujeito não somente está passando o tempo, mas ele está aprendendo. Então, o estudar, né, a pedagogia, a gente vem de uma educação que fala, olha, é difícil, você, né, você tem que sofrer mesmo, né, muito ferrado. E, na verdade, pode ser muito gostoso, a gente pode acessar a todo momento, né, pode ser prazeroso. Então, a educação, né, correndo agora, indo agora para esse rumo digital, ela tem esses aprendizados para nós. Ela pode ser muito mais prazerosa, ela pode ser por pílulas, ela não precisa ser concentrado, né, 4 horas no dia, das 7 da noite às 11 da noite, ou das 7 e meia da manhã, né, a 1h30, meio dia e meia. Não, né? A gente pode ir intercalando, pode
estudar
um pouquinho.
É no seu tempo.
Exatamente. Isso.
Adapta.
Exatamente. Vai gerando sentido de autonomia para o indivíduo. Então, olha o que o sujeito está aprendendo também, né? Então, só por causa desse formato, um sujeito, né, quem está lá, né, quem vai aprendendo pelo mundo digital, também vai aprendendo que ele é agente, ele é sujeito, ele vai ter que ter a iniciativa.
Autonomia.
Isso tudo é sensacional, porque vem um aprendizado aí muito forte. E, por exemplo, quando a gente está em outro país, eu me lembro de um vídeo seu que você fala, aí a gente trava, né? Vai falar o inglês daquela travada.
Sim.
E isso tudo porque, muitas vezes, a gente está numa sociedade ou numa linha de educação que não cuida de estimular a autonomia, né, de estimular a iniciativa, a livre iniciativa da pessoa, que sempre vai colocar, você está preparado ou será que agora você vai fazer feio? Porque a gente, o nosso modelo mental foi acostumado, eu estudo e faço a prova, eu estudo e faço a prova, eu estudo e faço a prova. E, na verdade, eu estudo e já vou usando.
Perfeito.
Eu estudo e vou praticando.
Eu falo isso para os meus alunos o tempo todo. Gente, que prova! Eles querem prova, eles querem fazer isso. Gente, agora é uma outra forma de aprender. Abra sua mente para outras formas de aprender. Porque você fica dependendo sempre do professor ir lá e falar, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Mas e você? Como que você sabe que você tá evoluindo? Você tem que ter a sua forma de ter as suas próprias métricas e também... Como que você sabe, por exemplo, tá, eu aprendi isso aqui, mas será que se eu pegar esse áudio, esse vídeo, eu não tô percebendo que eu tô evoluindo? Então, essa autopercepção é algo que eu estimulo demais nos meus alunos, porque eu quero que eles realmente sejam independentes. Eu trabalho pela emancipação do aluno e não ficar dependente de exercíciozinho, aqueles exercícios chatos de preencha a lacuna, ligue os pontos, gente. Não, pelo amor de Deus, né? Outras formas de aprender, mas principalmente essa emancipação. Você se auto-observando, você se percebendo os seus pequenos avanços e aplicando, acima de tudo.
Exatamente. Eu costumo fazer uma metáfora, né? E eu me lembro que quando eu vi esse vídeo que você estava comentando, gente, então, tem que exercitar, tem que se jogar, se joga. Errou na boa, né? Porque nem eles também, nem os nativos estão falando perfeito. Né? É que nem a gente aqui com o nosso português. Tem algumas pessoas com dificuldade de fonética, tem pessoas que falam errado, eu falo errado uma série de palavras. Então, óbvio que quando eu for transferir isso para outro idioma, isso vai ficar marcado também. Não, professor, vai ter nenhum problema.
Esse é um assunto que, nossa, você é a melhor pessoa para conversar sobre isso, porque é uma coisa que, de fato, eu falo muito para os meus alunos, porque muita gente chega até o meu trabalho e uma das maiores dificuldades é o medo de errar, o medo de falar. E, inclusive, eu estava falando com a minha voice coach, que é a Sharon Collins, que ela fala muito sobre isso, sobre você não ter que ficar falando sorry for my English. E isso é uma coisa que vem muito aqui da América Latina, principalmente isso, de brasileiros. Sorry for my English, sorry for my English. Fico, gente, por que vocês ficam falando sorry for my English? Não tem que pedir desculpa pelo seu inglês. A pessoa que tá ali te ouvindo, ela tá aberta a conversar com você. A gente não fica, tipo, sei lá, eu vejo um gringo falar em português comigo, tipo, nossa, ele errou essa preposição. Isso não existe. Mas não. Aí vem uma teoria que eu tenho aqui, que eu imagino que seja porque a gente tem muito esse senso de inferioridade aqui na América Latina, sabe? Chega um gringo, a gente em Deus o gringo. Ou então, sabe, fica aquela coisa, aquela preocupação, se eu errar, eu não posso errar. O medo de errar, porque eu vejo muitas pessoas de muitas culturas se jogando, falando inglês, mesmo com um erro de uma preposição, um tempo verbal, mas eles se jogam. Mas o brasileiro tem essa coisa do senso de inferioridade. Eu acredito que é muito por causa da nossa cultura mesmo, como a gente se inferiorizou perante outras culturas por tantos anos. E isso reflete na hora da gente se posicionar em inglês com outras culturas, né? Então, acho que você pode falar sobre isso com mais autoridade, porque acho que isso deve fazer parte muito dos seus estudos também. Mas como que você vê isso?
Exatamente. Tem uma questão cultural nossa, né, que o Nelson Rodrigues chamava de síndrome de vira-lata. Então, a gente sempre se sente o vira-lata da vez. Você sabe que a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, a primeira viagem internacional que eu fiz, eu já estava, né, com 30 anos de idade, porque eu venho de uma família muito pobrinha. Depois eu vou fazer um post mostrando da onde eu vim. Uma cidade no interior do Nordeste, super seca. Eu sou o primeiro alfabetizado da família. Então, a primeira viagem internacional que eu fiz foi para os Estados Unidos, e daí também eu passei, né, pela primeira vez, um tempo razoável lá, que foi mais ou menos de 3 meses. E daí, o que aconteceu? Né? Quando eu cheguei lá, eu me deparei com essa síndrome de vira-lata e fiquei surpreso. Quando, né, eu comecei a conversar com eles, aí eles viraram e falaram, ah, pega o meu cartão. Aí eu peguei o cartão e falei assim, o cara tem um cartão? Quem é ele para ter cartão? Como assim? O cara tem um cartão. Porque na minha mente, pela cultura brasileira, eu achava que uma pessoa para ter um cartão de visitas era assim, um médico, um profissional liberal, né?
Olha,
um gestor de empresa. E nos Estados Unidos, todo mundo tem um cartão de visita. Então o cara vira e fala, ah, olha, eu sou costureira, tá aqui meu cartão. Ah, tá aqui meu cartão para facilitar meu endereço. Todo mundo com cartão. Pensei, gente, que empoderados, né? Todo mundo tem cartão. Olha que coisa maravilhosa. E daí, né? Olha só o que aconteceu. Para mim, essa foi uma viagem inesquecível. Eu estava em São Francisco e daí eu fui passar um dia em Sausalito, que fica ali próximo. E eu entrei numa loja de coisas de arte, né? Tinha quadros e tal, mas para comprar, colocar em casa, e era uma senhorinha muito simpática na loja, e daí ela começou a conversar comigo, de repente ela vira e fala assim para mim, você é surdo, não é?
Como assim?
Sim, eu sou surdo, isso é verdade, ó, eu posso tirar aqui, isso daqui tá só de enfeite, porque eu sou totalmente surdo do ouvido direito, e eu só ouço, né, 40% do esquerdo. Eu só coloco aqui, só como suporte para não cair.
Nossa, professor, não sabia.
Pois é. Daí, quando ela falou isso para mim, eu falei, nossa, uau, é verdade, né? Como é que você sabe? Ela falou, olha, eu percebi que você é surdo, né? Porque você tem um tempo de gap aí pro seu listening, para você compreender o que eu falei. Uhum. Mas eu percebi que você fala, que você vai se arriscando em falar inglês. Então, eu já tive parentes surdos na minha família. Uau. Então, por isso que eu sei reconhecer. Aí ela virou para mim e falou, mais um motivo para você se jogar e nunca ter medo. Depois, qualquer coisa, você vira e fala, ah, eu sou surdo, gente.
Ai, gente, normal, normal.
Exatamente, né?
Sensacional, que percepção dela, né?
Exatamente, e aquilo me mostrou que as pessoas também são humanas, né? Uhum. Que as pessoas não estão o tempo inteiro lá, quando a gente está conversando, elas não estão o tempo inteiro avaliando, deixa eu ver se você tem a gramática correta. Uhum. Né? Então, se a gente vai numa balada, né? Se a gente está num país como, numa cidade como Londres, ou Nova York, ou seja onde for, e a gente vai numa balada, as pessoas estão interessadas em outras coisas, elas não estão muito interessadas.
Nem dá para ouvir também o que a pessoa está falando.
É, se a gente usou a preposição, como que está, olha, né? Desculpa, mas essa preposição não está muito correta. Não, na verdade, tem até muitas vezes uma generosidade, né, da pessoa virar e falar, ai, mas isso, ó, fala assim que fica melhor, tá? Que aqui a gente só está falando desse jeito.
Assim como a gente faria também em português, se alguém vir falar com a gente, né? É a mesma coisa, mas quando é do outro lado, baixa-se alguma coisa, a pessoa, meu, paralisa, fala, não vou falar, por quê? Medo de errar.
Uhum.
Mas é uma coisa que... Sim.
Tem uma coisa também que é importante, eu me lembro também de um... Você vê que eu sou fã mesmo, né? Que eu até me lembro.
Meu Deus do céu, vou fazer a chamada oral aqui.
Você fez com uma menina canadense, eu acho, alguém minha do Canadá. Uhum. Tinha um outro também que eu não me lembro, um cara de onde ele era, ele não me lembra, que você estava conversando com ele sobre os gestos, né? Você falava, olha, se fizer assim, né? O que isso significa no Canadá, né?
Sim.
E daí eles iam comentando a respeito. E daí, né, eu estava, quando eu vi esse vídeo, eu estava me lembrando, que é importante, um idioma, ele é vivo.
Uhum.
Ele é sempre vivo. Então, sempre tem muito para aprender, né? Porque... surgem expressões, surgem novas formas de falar, né? Então, aqui em português, a gente fala tamo junto, né? Então, essa é uma expressão muito nova, né?
Uhum.
Surgiu aí há uns 3-4 anos pelo mundo digital.
Uhum.
Então, lá também. Então, não tem nenhum problema em a gente errar, porque, de repente, a gente fala uma expressão e eles vão virar e falar, ah, essa daí já foi, agora tem uma outra. E eu me lembro que quando eu fui para São Francisco, eu tinha, né, só para fazer ceninha, eu tinha decorado algumas expressões, assim, algumas slangs, e daí a primeira vez que eu taquei uma, aí o cara virou e falou assim, nossa, mas isso é bem anos 50, hein?
Está meio antiquada essa.
Vamos dar uma repaginada. Vamos
tem uma que é verdade, quando as pessoas falam it's raining cats and dogs, né? Tá chovendo gatos e cachorros. E aí, às vezes, a gente aprende, né? Assim, na escola, tal. Tá? Eu me lembro que me ensinaram, mas assim, tá, é uma coisa mais pro britânico. E assim, pessoas bem mais antigas vão falar isso. Então, você vai chegar pro, sei lá, com seus amigos no pub, it's raining cats and dogs.
Eles olham mesmo.
Ah, tipo, mano, você tem quantos anos, né? Tipo, 80? Tipo... Então, assim, a gente tem essas questões. Não é só traduzir, isso. Tem toda uma questão cultural por trás, né? Eu pego muito no pé dos alunos com relação a isso, porque se fosse pra você simplesmente saber as palavras, a tradução das palavras, você pega um dicionário, decora todas as palavras, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, tem toda uma questão cultural, como que você quebra gelo, como que você enfatiza a sua ideia, como você tem que... mostrar para a pessoa que você não está compreendendo, para ela repetir. Então, fora também que tem as coisas, né? O que fala na Inglaterra, o que fala nos Estados Unidos, e aí, enfim, é um mundo à parte. Então, você a falar, vou aprender uma nova língua, você tem que estar disposto a se abrir para outras culturas, especialmente Londres, que é onde eu fiquei mais tempo, né? Fiquei lá 6 anos, é um polo de pessoas do mundo todo. Então, você é convidado a questionar os seus valores, a questionar a sua cultura. Você começa a perguntar coisas que você não se perguntava antes. Mas peraí, tem outras formas de se viver no mundo, tem outras religiões, tem outras formas como as pessoas conduzem a rotina delas. Então, você ir para fora, você está sempre convidado a repensar a sua cultura, repensar como você leva o seu dia e como você se relaciona com pessoas que são tão diferentes de você, né?
Isso, ó, eu vou já arriscar a responder algumas perguntas. Tem uma pergunta da Cid, que fala: você sugere uma rotina de estudos com livros? Essa eu vou deixar para você. Aí vem M. Fradini, que e o universo dos futuros aparelhos de tradução? Então, deixa eu só falar sobre isso. Olha, vai ter, mas vai ter sempre muito, né? E a gente vai conseguir ter, num futuro que não está muito longe, inclusive a gente pode colocar um chip, né, que vai fazer essa tradução para nós. Né,
pra vai rolar conseguir... mesmo?
Vai rolar mesmo. Aí será que então a gente não vai precisar falar os idiomas, né? Claro que não, gente, não é por aí, né? Então, o que a gente tem que entender? Que um chip desse que a gente vai colocar para mentalmente fazer uma tradução do que o outro está falando é porque, né, algumas pessoas viajam muito, se deparam com alguns lugares aonde, né, muitas pessoas não vão ter um idioma em comum, por exemplo, não vão ter o inglês. Então, daí, esse chip de tradução, que hoje a gente já tem, um aparelho que traduz, ou a gente faz no Google Translator, ou entre outros, tem aplicativo que faz isso. E eu, por exemplo, usei um pouco disso, né, na China. Eu tive na China, eu visitei uma ex-aluna minha, que agora é uma grande amiga, a Valná Dantas, né, e ela estava morando lá. E daí, ela tinha um vizinho chinês que preparou um jantar para nós, né? E daí, no meio do jantar, o cara desembestou a falar e falava. E ele sabia quase nada de inglês. Então, ele lá no mandarim dele e a gente, opa, vamos ser legal que o cara preparou esse jantar. E daí a gente falou para ele, pera aí que a tecnologia vai nos ajudar, né? E daí esse aparelho ajuda para isso, mas isso é muito importante. Nenhum aparelho, nenhuma tecnologia visa substituir o conhecimento que a gente tem. Isso não vai rolar. E já pensou que também não vai ficar muito legal? A gente está lá na balada e, de repente, o crush aparece, a gente, peraí, crush, deixa eu pegar aqui o aparelho.
Vamos lá, vamos ver se rola essa conversa. Ainda somos humanos, né? Exatamente, acho que assim, as máquinas, elas vêm para nos ajudar com coisas pontuais, mas realmente, acho que daqui para frente, o que mais vai valer é o que nos torna humanos, é o que realmente nos diferencia das máquinas, né? Que são as nossas interações, né? A nossa humanidade. E antigamente eu falava empatia, mas hoje eu aprendi que não existe empatia. Eu achei o máximo. Mas, gente, como assim não existe empatia? Foi um pequeno choque. Mas é isso, é o que realmente nos torna humanos.
Exatamente. E a tecnologia, ela exige que a gente se humanize cada vez mais. Então, né, você pode falar muito disso, porque como você já tem uma jornada aí bastante significativa de tempo nas redes sociais, você já percebeu que, com certeza, quanto mais humana você é, quanto mais você humaniza seus posts, quanto mais você se aproxima, né, dos seus seguidores, das pessoas, através da humanização, né, mais, né, essas pessoas te seguem, mais credibilidade você ganha. Enquanto a gente fala, então, se joga, né? Você vai ter que falar mesmo, vai errar e não tem nenhum problema, porque a gente fala português, em português a gente erra, o nosso idioma nativo, a gente não é o senhor da gramática. E eles também, né? Tanto que é tão fácil a gente encontrar, britânico não sei, porque eu não tenho tanto contato com eles, mas norte-americano, às vezes a gente está conversando, eles viram e falam, nossa, mas você mora aqui há quanto tempo? Olha como você fala direitinho, nem eu falo desse jeito.
E às vezes a gente tem essa auto-percepção de, nossa, mas meu inglês não é tão bom. Vários alunos me têm, eles são danados. Eles falam, não, mas meu inglês não é tão bom assim. Beleza, vamos conversar. Começa a conversar, eu falo, mas peraí, você tá aí todo desenvolto, falando várias coisinhas, cheio de sotaquinho. Mas é a auto-percepção, o aluno se enxerga inferior. E não, na verdade, quando a gente está conversando, tudo que a pessoa quer é só se conectar com você. Você tem que entender e se fazer entender, para que haja comunicação, é óbvio. Mas você esperar aquela perfeição que não existe, né, é uma coisa muito da expectativa que a gente cria na nossa mente mesmo. Né?
Exatamente. Olha, você falou do sotaque, aí isso também tem a ver com a nossa síndrome de vira-lata, né? Com essa cultura que nos coloca num sentimento de inferioridade, porque o que a gente percebe os europeus? Eles falam inglês com sotaque pesadíssimo. Então, muito. Francês, então, é um sotaque. Tanto que, às vezes, quando eu ando pela Europa, quando eu chego, né, eu falo, gente, eu preciso ir correndo para um curso de inglês, porque eu já desaprendi tudo, porque fiquei falando
francês
inglês.
É puxado, italiano. Exatamente. Também, tem um sotaque.
Super,
né?
E daí que eu brinco, não, fiquei falando inglês com italiano, com espanhol, com francês, desaprendi tudo. Eu acho que o sotaque, não é nem questão de sotaque, porque também a gente percebe. Mas quem consegue ter até um inglês um pouquinho mais limpo, no bom sentido, né, tem uma questão da própria origem da língua, né, que é a anglo-saxão, que são os alemães, né, que daí a gente vai ouvindo e aquilo soa um pouco melhor. E daí o francês é de idioma de fonte latina, né? Então é como a gente, vem do latim. Então, eles estão nem aí. E quando a gente vê os asiáticos, então, falando inglês?
Nossa, é muito difícil pegar. Né? Os indianos são fofos também. E sabe que esse negócio de sotaque, professor, é uma coisa muito cultural também. Porque aqui no Brasil, a tendência da maioria dos meus alunos, das pessoas que me seguem, a tendência é se identificar mais com o americano. E eu super entendo. Falo, gente, é normal. A nossa... O input que a gente tem de informações vem mais dos Estados Unidos, em músicas, em filmes, as multinacionais. Então, é natural ser mais fácil para o brasileiro entender o inglês americano. Só que muitas pessoas se esquecem que não é só americano que fala inglês no mundo. Além dos outros países que também falam inglês ativamente, como o sotaque do britânico, do neozelandês, da África do Sul, você vai falar inglês com o italiano, com o alemão, com o indiano, com o asiático. Então, muitos alunos têm dificuldade nisso, de estar com o listening muito mais voltado para o americano. Por quê? Porque é mais confortável. Mas eu falo, gente, na hora do vamos ver, na hora lá do campo de batalha, poucos vão ser, assim, estatisticamente, né, tem muito mais pessoas de outros lugares do que dos Estados Unidos. Fora que dentro dos Estados Unidos também tem uma gama grande de sotaques diferentes. Então, é tirar realmente o aluno da zona de conforto, né? Tanto que dentro do curso a gente tem 5 sotaques diferentes. O meu, obviamente, né? Eu sou brasileira, canadense, Estados Unidos, Inglaterra e África do Sul. Exatamente porque eu não tive essa variedade de sotaques quando eu estava estudando inglês numa escola tradicional. E aí, quando eu fui para a Inglaterra, tive uma super dificuldade, não só com o inglês britânico, mas também com os meus roommates, né? Que eram pessoas da Romênia, da Hungria, da Alemanha, e eu não consegui entender por quê, porque eu fiquei naquela caixinha do americano. Então, às vezes, eu puxo o pessoal um pouco pro britânico, puxo um pouquinho pro outro, e eles ficam, às vezes, um pouco resistentes, né? Eu falo, gente, você tem que se abrir, porque senão você vai ficar aquela pessoa engessada e vai falar inglês só com o americano, aí não dá certo, né? E eu vou precisar de um pé novo.
E uma coisa que eu descobri recentemente, assistindo a uma série de Netflix, porque daí vamos liberar o sotaque, né? Não se envergonhe do sotaque, vamos liberar. É uma série israelense e é sobre o conflito, né, entre Israel e Palestina. E daí, né, como é que ambos os lados, tanto os palestinos como, né, os israelenses, eles sacam se o sujeito é terrorista, quando ele não tem sotaque nenhum. Aí eles já sabem que o sujeito foi treinado para ser um infiltrado no outro grupo, e porque daí tiraram o sotaque dele. Daí tem uma cena que é justamente o povo, né, do Hamas, sendo treinado, né, para se infiltrar em Israel. E daí a preocupação é tirar, limpar total o sotaque deles, para eles chegarem, né, com uma fonética toda bonitinha ali, tudo lindo. Aí quando eles chegam lá, o cara assim, ah, esse povo sem sotaque, né, isso daí, né, esse
hebraico
sem sotaque, esse hebraico sem sotaque é coisa de terrorista, meu amigo, né?
Interessante. Qual que é o nome da série, professor? Quero assistir depois.
Olha, eu acho que é Falda. Depois eu vou procurar aqui. Eu vou abrir aqui minha Netflix, porque eu sou péssimo de nomes, né? Mas eu vou abrir aqui e já vou te dar o título. E é sensacional, porque
gostei,
é um thriller. Né? E tem essas cenas do... Deixa eu ver, Falda.
Falda.
Chama-se Falda. 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 Então tá correto o nome. É sensacional. E você vai perceber, né, em vários episódios, eles estão super atentos aos sotaques. Para ver se quando o sujeito não tem sotaque nenhum, é assim. Se daí é suspeito de terrorismo,
hein, gente? Eu vou dar uma olhada, porque eu acho que esse negócio de sotaque e tal, realmente é uma coisa que me interessa bastante. Mas, professor, eu queria saber mais uma coisa que eu acho que você vai poder dar uma clareza pra gente com relação ao estudo do inglês no Brasil. Por quê? É um país gigantesco, temos uma população aí de milhares de pessoas, mas tem um estudo que eu li do British Council que fala que apenas 5% dos brasileiros falam inglês e desses 5%, somente 1% é fluente. Eles têm lá todo um estudo, os gráficos mostrando aqui, né, que é básico, que é intermediário, e isso é preocupante, porque assim, eu falo, só vou sossegar a hora que esse Brasil for fluente, porque isso nos distancia demais das outras culturas, porque... aí também uma análise que eu né, pensando, falei, cara, eu acho que eu tenho uma ideia do porquê que isso acontece. Porque a gente, de um lado, tem todo um oceano que nos separa, né, lá do continente, lá do outro lado. Do lado de cá, a gente tem a nossa comunidade latina. A gente está muito distante de culturas diferentes. E acho que é talvez por isso que choca um pouco quando o latino vai para a Europa, porque é um planeta completamente diferente. Então a gente fica aqui na nossa bolha, né? A gente não tem tanta capacidade de acompanhar o que está acontecendo lá fora, porque a gente não entende a cultura do outro. Então, eu vejo isso como algo muito preocupante. De fato, eu realmente entendo que a hora que o brasileiro souber inglês, é aí que a gente vai começar a mudar as coisas, porque a gente vai ter acesso, a gente vai ter um olhar mais crítico de como as coisas... A gente começa a questionar, mas peraí, por que que aquela cultura tem acesso a isso e eu não? Por que que as coisas funcionam ali para o meu colega lá daquele país e para mim não? Então, eu vejo o inglês realmente como uma ferramenta de mudança social. Mas eu quero saber o seu ponto de vista, se a gente pensa igual, e enfim, como é que você vê essa questão?
A gente pensa muito igual e eu sou um pouco mais severo quanto a isso. Porque eu me lembro que faz pouco tempo eu dei uma entrevista para algum telejornal aí na TV e o jornalista me perguntou como você vê o Brasil nessa globalização. Eu falei, não, o Brasil não participa de globalização nenhuma. Gente, é essa a verdade. Então eu sei.
Vamos
que
ouvir
dói.
Verdade.
Eu sei isso, né? Só trago verdades. Né? Então, a gente se acha o país globalizado, a gente se acha muito legal, muito simpático. Na verdade, a gente é muito separatista, é essa a realidade, e nós não somos globalizados. Aí eu até expliquei para o jornalista, olha, nós temos aqui no Brasil o acesso a um mercado globalizado. O que significa isso? A gente tem acesso a Nike, a gente tem acesso a Apple, a gente tem acesso a uma série de marcas que hoje elas são reconhecidas como marcas globais. Acabou aí. Acabou aí
a nossa globalização.
A nossa globalização, ela acaba na gôndola do supermercado. É lá que ela acaba. Então, não é porque a gente tem Kit Kat aqui no supermercado que a gente é o global da vez. Não, é assim, apenas o Kit Kat que está ali no supermercado. Porque a verdadeira globalização é o que você falou, é a emancipação através, né, do idioma, da comunicação. Então, vejam, né, isso amarra muito com a pergunta que a gente teve, olha, como que vai ser aí os aparelhos de tradução, e que não vai ser nem tradução simultânea, vai ser tradução instantânea, né? Uau. Então, eles vão existir, vai ser muito legal, mas eles são apenas um apêndice, é um recurso, porque, de repente, se eu resolvo fazer, ir para o Líbano, né? Então, vou me deparar, talvez, lá com uma série de situações de pessoas que não falam inglês, então não dá para eu ficar aprendendo cada idioma, né? Ah, gente, para cada viagem eu vou aprender um pouquinho, também isso não vai rolar. Então, na verdade, é um acessório para facilitar o nosso trânsito global no mundo. Ele nunca vai substituir, né, o que a gente tem hoje do inglês ser, né, esse idioma que nos une, esse idioma que é referência na globalização. É uma pena o Brasil ter um percentual tão baixo. Esse número que você apresentou, eu acho que ele está até superestimado, porque eu tenho uma outra estatística que é
quero de saber.
3% da população é que sabe inglês. Né? Acho que os britânicos foram generosos. Né?
É do British Council, né? Eles são meio poxa, assim.
Eles olharam e falaram, não, mas o cara consegue falar, oh, my name is Fábio, what's your name? Não, então tá
já
de
considera.
Boa. Isso, tá de boa. Bota aí, deu 5%. Agora, o percentual de fluente é isso mesmo, é só 1%. O que a gente tem que entender? Que esse fluente também não é aquele sujeito, né, que chega e
radialista,
fala, né, né, que faz reporta, transmissão de futebol em inglês. Que fica um momento assim para você olhar e falar, gente, para!
Aqueles de rodeio, né, rodeio que fala
isso.
Super rápido.
Não. Aí você... Oi?
Não é desses,
né? Então, o que é considerado fluente são as pessoas que, claro, conseguem, né, ali no idioma, se comunicar, né, e com todos os aspectos que ela precise. E não é um domínio de todo o vocabulário, é a pessoa que, inclusive, vai falar, nossa, eu não sei como fala isso em inglês, você pode me ajudar? Como que eu falo isso? Ah, ok, é disso que eu preciso. Então, isso é o nível de fluência, né, que o British Council considerou, e aqui no Brasil também, de fato, é 1%. Isso é muito triste, né, porque nos tira do mundo global e nos tira do acesso. Como você muito bem disse, voltando retomando aí a questão da tendência da educação, sim, a educação vai caminhar para o mundo digital, vai descentralizar. O que a gente começa a aprender no mundo do digital, que eu não preciso só acessar o material de uma cultura inglesa, de uma união cultural, né, de grandes instituições, mas que eu posso acessar o teu material, que eu posso acessar material de outras pessoas também, que também estão ensinando idioma, porque eu vou pegando dicas diferentes, jeitos diferentes, né, que tudo isso é muito rico. Então, coloca tudo numa horizontalização, numa descentralização. E nesse momento de pandemia, né, vou tacar a pergunta aí para o pessoal, mas nem
deixa
precisa
eu abrir
responder.
Aqui, vou abrir os comentários para a gente ver.
Porque tá todo mundo assim, que eu brinquei até, né, vou até fazer um post disso, que a gente está numa maratona de produtividade. Que daqui a pouco, depois quando a gente sair da pandemia, a gente vai colocar lá no currículo. Realizações durante a pandemia. Fiz tantos cursos online, lavei louça, tal, né? Tá uma maratona.
Tudo que não fez a vida inteira.
Isso, né? O cara resolve fazer nesse período de quarentena. Só que daí, olha só que curioso, né? Quantos estão acessando conteúdo, né, estrangeiro? Por exemplo, das universidades estrangeiras. Então, Harvard abriu conteúdo, Stanford abriu conteúdo, Cambridge, Oxford abriram conteúdo, Nottingham também abriu conteúdo. Isso eu estou citando essas norte-americanas, as inglesas, que são mais conhecidas, né? Porque virão no idioma inglês. né, para não citar as francesas, alemãs, etc., né, que também aí vem francês, vem alemão. Né? Mas quanto será que estão acessando esse tipo de material?
Que desperdício.
Então, um baita de um desperdício. Quantas pessoas tem na nossa rede que são de outro idioma, que são de inglês, né, do idioma inglês, ou que falam em inglês? Quando a gente fala, nossa, agora eu estou super globalizado, que eu tenho 20 mil seguidores. Pera, mas esses 20 mil seguidores, né, você está se comunicando com ele em qual idioma? E eles são da onde? Nisso que nós, brasileiros, a gente vive nessa bolha, e por isso que eu provoquei, a gente é quase separatista, porque a gente não se comunica nem com a América Latina. Então, a gente está aqui no Brasil e a gente se basta. No nosso idioma português, a gente está achando que já que começa aqui e termina aqui, já está bom. Né? Que a gente não precisa se comunicar em espanhol com os nossos vizinhos, e também se a gente for se comunicar com eles, aí a gente assume uma arrogância, que é bem feio. Ah, falo de qualquer jeito, ele que lute, ele que entenda, os argentinos que lutem. Ah, é do Paraguai, ele que lute. O que, que foi? Não está entendendo?
Adoro verdade.
Estou aqui arranhando meu portunhol. Porque olha como a gente se acha o melhorzão daqui. A gente ainda tem um pouco de complexo com a Argentina, né? Um complexo de inferioridade. Mas como a economia deles acabou, né, descendo muito, a gente está assim, ai, coitado dos argentinos, eles precisam de nós. Pera, né, gente? Calma lá, tá feio esse negócio. E tudo isso, além de estar muito feio, nos coloca muito longe da globalização. Então, nesse momento de pandemia, a gente poderia estar, né, acessando muito material, muito legal, muito divertido, inclusive, em inglês, né, ganhar o certificadinho de Harvard, olha que legal. Né?
Bota lá no quadrinho.
Isso, realizações durante a pandemia, ó, fiz Harvard, fiz o MIT, né? Tem muita coisa legal. E o idioma aí nos trava, porque impede o acesso. Então, você tem toda a razão. E no mundo digital, a educação digital, ela promove isso. Porque numa aula online ou mesmo numa live, a gente pode ter a participação de pessoas de outros países, né? De outras nacionalidades, unidas ali no inglês, e da gente perguntar, cara, como que você está passando a pandemia aí na Índia? Conta para nós, né? E olha que rico isso. Mas aí,
aliás, vai ter uma live assim em breve com a minha amiga canadense. Ela vai contar como é que está sendo a pandemia lá no Canadá. Olha que interessante.
Oba, muito bacana. Então, o mundo online, né, essa tendência da educação chegar na palma da nossa mão, o que eu acho formidável, porque democratiza, né, mas a gente tem que ter claro que para essa democratização, para esse acesso, a gente precisa ter o idioma. Precisa falar o inglês perfeito? Precisa ser o novo dicionário de Oxford? Não!
Não é para tanto.
Não é para tanto. É que nem comida, né? A gente, em geral, come todo dia, né? E daí você não falou seu inglês hoje, você não arranhou hoje. Aí tem dia que a gente come e não dá muito certo, a gente nem passa muito bem. Tem dia que a gente come bastante, tem dia que a gente come pouquinho. Tem dia que a gente resolve fazer só uma dieta de frutas. Tem dia que eu me jogo no chocolate. Então,
tem que fazer idioma, parte do hábito, né?
Exatamente, o idioma também é assim, né? E é como também quando a gente vai para a cozinha, né? Eu estou falando aqui, mas eu, por exemplo, sou desse sujeito que só sei fazer salada, né? Salada,
avá.
A minha salada é sensacional.
Bem temperadinha.
Super, né? Se a gente não for na cozinha, né, a gente nunca vai ficar bom. Então, tem gente que é cozinheiro assim, ó, há anos, né, de mão cheia, e de repente vai fazer o pudim, aí fala, gente, hoje não rolou, né? Então, é a mesma coisa, o importante é a gente praticar.
Sim, quando a gente fala de habilidade, né, as pessoas esquecem que vem a prática. Eu sempre associo a habilidade de falar um novo idioma como a habilidade de você tocar um instrumento, a sua habilidade de correr uma maratona, são habilidades, você precisa treinar. Então, me perguntam, em quanto tempo eu posso ficar fluente, né? Aí eu respondo, em quanto tempo você ficaria um bom pianista se você quisesse tocar um piano, né? Você não vai tocar o do ré, mi, fá ali uma vez, duas vezes. É treino. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. De preferência, se for diário. Porque todo dia você está ali reforçando aquela informação. Aí a mesma coisa com uma atividade física. Você não vai correr uma maratona de uma vez. Você vai começar com uma caminhada, você vai começar... correr um pouquinho na esteira e você vai treinando. Quanto mais você treinar, melhor fica. Se parar de correr, depois para também retomar ali a sua corrida, tem ali os seus desafios. Então, é habilidade. Tudo que é relacionado às nossas habilidades requer treino, requer dedicação, disciplina, foco e tudo aquilo que a gente sabe que é necessário.
Mas... Olha, vem um comentário aqui da Tami, ela falando, vou me jogar, né? Tami, é como eu nos vídeos agora... Né? Porque eu sempre postei, eu sempre tive presente nas redes, mas eu morria de vergonha de fazer vídeo.
E eu falava pra você, cadê seu canal do YouTube? Eu quero te ver.
Pois é, e aí eu agora montei um canal no YouTube, né? Então eu sou o atrapalhado com os vídeos, aí meus vídeos tremem.
Sai, você viu meu primeiro vídeo?
E daí é isso, assim, tô me jogando, falando, ai, gente, depois amanhã. É até bom que está assim, porque o próximo vídeo que chegar, eles vão falar, gente, como está melhorando, né? Essa programação só está avançando. Vai dar uma impressão de avançar.
Total, total. E aí que é interessante que todo mundo tem essa... uma vez que você tem essa iniciativa inicial, você começa a pegar o avanço. Porque, por exemplo, eu estava lendo muito sobre a geração C, né? E eu achei sensacional. Que essa geração conectada, que é a geração que não só consome conteúdo, mas cria conteúdo, e ela não está atrelada à idade. Porque a gente tinha, exatamente, né, a geração Y, a geração C, que está ali de tal ano a tal ano, tal, e agora não. É a geração C, e muitos dos meus alunos são geração C, porque eu tenho alunos de todas as idades, eu tenho alunos de 50, 60, 70 anos que estão lá mandando ver. Eu tenho um aluno fofíssimo de 11 anos que também está indo super bem. Eu falo, caramba, é um mundo à parte, né? E olha que interessante, alguns anos atrás ainda me falavam, né? Curso online, imagina, quem que vai querer consumir curso online? Tem que clicar e não sei o quê. Eu falo, ah, você não está vendo as aulas de tendência do professor Fabiano, Fabio Mariano. E aí eu vejo isso, que realmente a geração C é um perfil que está totalmente inserido nesse perfil de consumo online, né?
Olha, a gente vai cair daqui a pouco e só para reforçar como o mundo
não
online...
cai não, porque o meu Insta é mais uma hora.
Ai, que poderosa!
Aqui a gente fica... já fiz live. Olha, de uma hora e meia, duas horas.
Você sabe que esse negócio do online, eu sempre brincava também, né, quando a pessoa falava, não, imagina, nada melhor como presencial. Aí eu sempre falo, cara, você tem que justificar um encontro presencial. Então tem que ser assim que nem a Madonna. Se eu chegar no show da Madonna, ela repetir o DVD, ou ela repetir o clipe que eu vi no YouTube, eu vou virar e falar, que é isso? Não, peraí! Não, eu chego aqui, vou ficar 3 horas assistindo o teu show e você faz um repeteco desse, mas de jeito nenhum. Então, isso... e não é à toa que Madonna é Madonna, eu sempre brinco, né? No princípio era o verbo. E daí, então, Madonna disse, façam as tendências. Aí ela criou as tendências.
E houve tendência. Eis-me tendência.
Isso. E houve luz e tendência sobre a Terra, né? Foi bem assim. Mas olha que sensação.
Esse versículo aí é poderoso.
Esse é. Mas olha... A Madonna, ela sempre foi muito cuidadosa com isso, né? De que o clipe não pode ser um repeteco do DVD, né? Na época que tinha DVD, que não pode ser um repeteco do que a gente encontra num site de fã-clube dela, que não pode ser um repeteco do que a gente vê no presencial. Então, eu tive a oportunidade de assistir a última turnê dela, eu assisti um show dela em Los Angeles, em novembro, e daí ela fez algo, né, que reforça a humanização, a tendência da humanização e a tendência de uma live, de uma intimidade. Uhum. Por isso que eu digo, uhum. ela que inventou tudo, né? Porque ninguém podia entrar com celular no show. E era um show super intimista essa turnê, né? Então, aonde eu assisti era só para 1.500 pessoas. Uhum. E daí, durante o show, ela anda entre as pessoas, cumprimenta as pessoas, a gente pode tocar na Madonna. E daí ela abre o show falando, né? Ah, os olhos são a janela para a alma. E hoje, eu quero me conectar com a alma de vocês, uhum. né? Por isso que a gente está aqui presencialmente para a gente ter esse momento. Então, justificou, falou, ah, legal, né? Ela realmente deu razão uhum. para ser tudo presencial. Então, o online, ele não estoura o presencial, ele não nos torna menos humanos, mas ele pede de nós uma criatividade, que é, olha, se vai ser presencial, eu tenho que justificar. Uhum. Né? E se também é online, eu tenho que diversificar. Uhum. Então, nossa, esse mundo do... o online eu tenho que justificar, porque eu fico sempre pensando, mas o que é isso? Ó, eu fiz uma live com o diretor da Ambev, uhum. né? E daí, no momento, ele perguntou para mim, quando é que nós vamos voltar, né, a fazer, por exemplo... entrevistas pessoais. Perguntei uhum. para ele, como assim?
Oi?
Entrevista pessoal, o que, que é isso? Ele, ah, que nem, por exemplo, se eu vou entrevistar um candidato, eu gosto de fazer essa entrevista pessoal, fazer todo o processo de seleção pessoal. Aí eu brinquei com ele e falei, cara, isso é praticamente um assédio.
Meu Deus, total! Você
viu, filho? Um assédio!
Com certeza, estou com você, professor.
Aí eu brinquei com ele, eu falei, olha, inclusive, eu trabalho muito com grandes empresas, né, com pesquisa de mercado, aí eu brinquei com ele, eu falei, olha, quando né, os gerentes de marketing, os gestores de marketing falam para mim, vem aqui para uma reunião, eu fico assim,
oi?
Será que vai rolar? Gente, peraí.
Uma proposta melhor, né? Me chamar para jantar primeiro, né?
Porque que vai rolar esse negócio assim? Ai, vem aqui. Eu assim, pera. Será que eu tô confundindo a estação? Isso veio por e-mail ou eu tava no Tinder? Onde é que eu tava? Que é isso? Porque de repente fica assim, ah, vamos se encontrar. Ah, você vem pro meu local ou eu vou pro teu? Eu assim, opa, gente, isso é papo de Tinder. É no Tinder que a gente fala. Né? Ah, eu vou aí ou você vem aqui? Aí, de repente, o cliente me pergunta, ah, eu vou aí ou você vem aqui? Eu, gente, pera, não precisa.
Tem Zoom, né? Vocês não conhecem o Zoom?
Tem.
E é engraçado, agora tá todo mundo usando o Zoom, né? Eu vou conversar com as minhas amigas, a gente foi, né, quando começou a quarentena, falei, gente, vamos fazer um encontro no Zoom. Gente, elas têm a minha idade, 35 anos, e assim, só, tipo, de um grupo de, sei lá, 10 meninas, uma sabia usar o Zoom, eu falava, não, onde que vocês pararam, gente? Vocês ficaram lá em 2006, que é isso? Não sabiam usar o Zoom, então, assim, tem que acompanhar, né, gente? Porque as reuniões hoje, né, são todas assim, e é interessante que essa galera que tá mais conectada, eles se esquecem que a gente é a geração do dopamine junkers, né? Eu estava ouvindo sobre isso tem uma conferência de Neurolanguage Learning, né, que o ano passado eu fui em Portugal, e esse ano, obviamente, foi online, e eles falam muito sobre a questão da neurociência voltada para o aprendizado e tal, e o instant gratification, a gente tem que ter o tempo todo essa gratificação instantânea, aí tem o gamification, e a gente acaba sendo um dopamine junkers, né, que você precisa dessa dopamina, dessa gratificação o tempo todo, então por isso, quando tá online, tem que ser uma coisa divertida, porque senão não prende mais atenção, as pessoas não conseguem mais ler um livro, é Twitter, é tudo, tem que ser coisa rápida, você no máximo vai ler um textão no Instagram e olhe lá, para você realmente se aprofundar em alguma coisa, você separar tudo, vou ler um livro de 60 páginas, já é uma coisa super, né? Porque não dá aquela dopamina, novamente, que é o que a geração busca, né? Pelo que eu percebi.
Exatamente, olha, tem a Cláudia aqui falando, tem muita gente que não sabe usar o Zoom. Ih, Cláudia, olha, eu nem estava sabendo usar a câmera do celular, assim, para fazer vídeo, né?
Estamos aprendendo.
Saber usar, eu sabia, que assim, eu sempre tinha vergonha, falava, ih, não vou sair bem na fita, né? Maquiador não está aqui, camarim não está legal, né? Figurinista não chegou. Que nada, em um instante também eu já estou lá brincando de efeito. Essa semana eu fiz um bando de post de gente boba, eu lá brincando com os efeitos, assim, gente, eu descobri. Né? Que legal, estou brincando aqui com os efeitos. O Zoom é a mesma coisa, né? Não é nada que, que a gente não consiga usar. Mas, Cláudia, né? Isso é verdade, tem muita gente que não sabe usar, porque daí vem a música da Elis, né, que a Elis cantava, que é
Ainda somos
os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Outra profeta. É, né?
Exatamente. E nessa mesma música tem um momento que ela alerta, né, que a música alerta. O novo sempre vem. Então, a gente pode escolher, porque ela não está dando um destino. Olha, a gente vai viver sempre como os nossos pais. Ela está dando ali na música as escolhas que a gente vai fazer. Inclusive, se a gente prestar atenção nos vídeos que tem da Elis cantando essa música, ela muda totalmente a fisionomia. É uma fisionomia de celebração quando ela fala, ó, o novo sempre vem. E quando ela fala, ó, a gente ainda é o mesmo que os nossos pais, ela está dando uma chibatada na gente.
Uhum, uhum.
E, esses dias eu vi um video reaction, que era um mega especialista em música, um norte-americano, e ele recebeu uma gravação da Elis, né, no show Falso Brilhante, ela canta nessa música, e ele ficou encantadíssimo. Aí ele vai fazendo as análises, ele fala, olha a entonação dela, olha a afeição dela, ele fala, eu gostaria de saber português para eu conseguir acompanhar a música com ela, que eu estou acompanhando só a tradução, né, a versão em inglês, mas que sensacional. Então, Cláudia, né, tem muita gente que não sabe usar o Zoom, mas aí a gente escolhe se o novo sempre vem, se a gente vai se jogar no Zoom, né, ou se a gente vai ficar como os nossos pais. Porque o que acontece? A gente tem que ter claro que toda tecnologia é passageira. Toda. E, Namara, você é a pessoa mais adequada para falar sobre isso, né? De como você teve que se reinventar o tempo inteiro. Né? Porque o Insta, por exemplo, esse Insta que a gente conhece, ele tem no máximo 2 anos, do jeito que ele está agora. Os stories, eu acho que são 2 anos que a gente tem.
Stories também é bem recente.
Bem recente. Então, quando o YouTube começou, ele era uma outra coisa. Ele virou o que é hoje, né? O Facebook, então nem se fala. Teve outros que desapareceram. O Orkut foi embora, né? Desapareceu. O Snapchat.
MySpace do Microsoft, né?
Exatamente, o Snapchat, que foi a grande febre, aí de repente a febre passou, né?
Qual será o próximo? TikTok, então, talvez?
Pode ser, né? O TikTok, talvez, porque... E o que tem uma coisa muito legal do TikTok, porque daí a nosso modelo mental lá, como os nossos pais, a gente sempre acha que tem que ter um imperador que vai mandar em todo mundo... Né? Então, que vai ser assim, olha, agora o TikTok vai reinar, vai arrebentar todo mundo e os outros vão desaparecer. E calma, gente, o céu é gigantesco, tem espaço para várias
estrelas. Tem para todo
mundo. Tem para todo mundo. O que eu percebo aí do TikTok, por enquanto, é que ele vem muito como uma ferramenta de entretenimento, de divertir, inclusive refina, né? As nossas brincadeiras de efeito especial, de produção de vídeo, etc. E daí, o que a gente faz? A gente joga o TikTok, inclusive, em outras plataformas. A gente vai lá para o Insta e fica mostrando o que a gente está fazendo no TikTok.
eu sei dublar aqui essa
exatamente.
Pessoa. Mas o TikTok tem um algoritmo também, que é bem interessante a forma como ele trabalha. Porque ele dá espaço para todo mundo. Eu acho sensacional a forma como ele distribui vídeos. Aqui no Insta é bem complicado, o Facebook também, né? Assim, Acho que a tendência é essa, eles começam distribuindo para todo mundo, depois você, obviamente, precisa investir para poder distribuir seu conteúdo. Mas o algoritmo do TikTok é um negócio surreal. Qualquer pessoa pode ser famosa no TikTok. É impressionante.
Exatamente. E acho que tem aí um alerta para o Insta, que é, opa, né? Eu preciso refinar as aplicações, os recursos que eu tenho no Stories, porque está chegando alguém que já mostra, já está acostumando o modelo mental das pessoas a ter algo mais sofisticado. E olha, eu sou um exemplo disso, porque eu comecei no mundo digital fazendo os posts mega tradicionais, né, aproveitando para mostrar minhas fotos, né, que eu gosto muito de fotografar. E daí, de repente, fui, opa, tem esses stories aqui. Deixa eu ver que
Tem uma
legal, tal.
possibilidade.
Tem uma possibilidade. E é o que a gente estava falando, que você reforçou muito bem, que quanto mais a gente vai treinando, quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai se aperfeiçoando. E daí que acontece? Hoje eu fico enraivecido com os stories, que eu olho e falo, gente, mas tem pouquíssimo recurso, que coisa vexatória. Quem que manda nesse negócio aqui? Que eu preciso conversar com esse cara. Ele tá achando o quê?
Mas agora, professor, surgiu um negócio novo dos filtros no Instagram. É, você pode. Tem lá os básicos que estão sempre lá para você, mas você também pode procurar filtros novos. E isso é uma
Isso.
coisa muito legal, porque aí você sai daquele senso comum dos filtros que todo mundo conhece, e você pode procurar coisas mais específicas para o que você quer. E eu achei muito legal, porque eles estão com um acervo agora de filtros. Sensacional, assim, que não tinha no Snapchat. Às vezes eu ia lá no Snapchat, fazia um filtrinho e trazia aqui pro Instagram. Agora o acervo tá assim gigantesco. Você não sabe agora qual filtro que você usa, né? Mas aí
É
você tem
que
que ir lá
eu
pulsar.
tô querendo mais que filtro, eu tô querendo um efeito que dá para colocar quatro vídeos num só. Aí começa um, vai o outro, vai o outro, vai o outro, aí estoura um no meio.
Adorei
Porque
a ideia.
daqui a pouco o que que a gente vai ter, né? Isso, o que eu vou falar, ó, pode escrever que vocês vão ver acontecer.
Hashtag verdades.
Hashtag verdade do futuro, né? Logo mais, a gente vai começar a ter uma produção de curtas-metragens, de filmes muito sofisticados, legais, uns stories nesses recursos, e até no TikTok. E daí o que que eu brinco, né? Daqui a um tempo, na cerimônia do Oscar, né, vai entrar, né, um ator, uma atriz vai falar. E agora, os nomeados, né, para filmes nos stories.
A gente vai estar lá, professor.
Drama dos stories. Estão concorrendo, então, aí pá, aí vai aparecer, né, os nomeados lá, quem
Drama,
está
é capaz que eu apareça, adoro um
concorrendo.
drama. Adoro.
Aí, porque a gente vê que é um recurso que quanto mais a gente vai usando, a gente vai pensando, nossa, mas eu queria agora fazer isso, eu queria fazer aquilo, queria fazer, né, um efeito especial diferente de ter três câmeras agora, ou três vídeos entrando. Isso vai acontecer, porque algo que a quarentena nos trouxe é um convívio cada vez mais íntimos com as lives,
Aqui
né? E
estamos nós.
aqui estamos nós. E o que que a gente está percebendo? Live é muito legal, é um modo da gente se conectar, é um modo da gente compartilhar conhecimento. Quem faz a live, como nós, a gente está aprendendo aqui. Porque o nosso cérebro, a neurociência diz que um dos momentos que a gente mais reforça o nosso aprendizado é quando a gente tenta explicar o que a gente aprendeu para uma outra pessoa. Então, que legal isso, porque eu estou aprendendo com você, você está aprendendo aqui também, está todo mundo aprendendo, né, através dessa live, e a gente está vendo os artistas se utilizarem também das lives, né? Já teve a do Sandy Júnior, isso citando só os brasileiros, né? A gente teve da Ivete Sangalo, estou citando só dois, mas tem agora uma série deles. E, por exemplo, da live da Sandy Júnior para a da Ivete Sangalo, eu já vi um refinamento de efeitos de uso de câmera. Então já tinha ali uma outra produção que estava muito legal, e já começou todo um pessoal, né, já montar estúdios para lives, recursos mais sofisticados, mais cinematográficos para as lives. E veja que legal, né? É, eu que curto a Madonna poderia fazer... né,
poxa, Madonna, quebra
um,
essa.
Um ensaio numa live. Né? E ela pode até cobrar por isso, porque o custo, o preço vai ser muito mais acessível, vai ser muito mais democrático, vai ser também, né, para o mundo inteiro, não precisa ter restrição de país, ela não precisa se desgastar, né, nem desgastar a equipe viajando, porque uma turnê é sempre muito cansativo. Então, a gente pode assistir hoje um ensaio da Madonna, logo depois um show da Madonna, tudo via live. E olha daí a importância, de novo, do idioma, porque daí o aplicativo...
Ela vai falar em inglês, gente.
É, e a ferramenta de tradução simultânea vai ser... é, vai, não vai dar conta, porque daí a gente pode ir jogando os comentários aqui, a Madonna para um momento e fala, peraí, deixa eu ver aqui. E, de repente, da gente ter recurso, que daí eu chamo alguém aqui e essa pessoa também aparece na live, né? E aparece uma outra, e aparece uma outra. Que é um pouco que a gente tem hoje ainda, com alguns limites, no Zoom, né? Onde a gente pode, né, chamar as pessoas, onde a gente tem essa interatividade maior. Então, isso, com certeza, vai ser muito forte na área de entretenimento. A gente já teve, o Lincoln Center fez uma apresentação de ópera, aonde, né, que foi através de uma live, e olha como esse recurso já existe. Porque olha o que eles fizeram, né? Era cada instrumentista num lugar diferente do mundo. Então, o cantor e a cantora de ópera, eles estavam lá no Lincoln Center, em Nova York. No violinista era, né, não vou me lembrar a nacionalidade, mas era de algum lugar da Europa. Aí tinha o pianista que estava numa outra cidade. Então, eles montaram uma orquestra, né, global, de fato, cada um, né, da sua própria casa, lá com o seu instrumento, né, e conseguiram montar isso numa live. Então, o que, que isso já nos mostra? Já existe esse recurso. Eles ainda só não liberaram para nós. Estão lá testando, e logo mais vai chegar para nós. Você imagina a riqueza disso, né, para a educação. Então, a educação vai se tornar, e o que eu acho maravilhoso, cada vez mais gostosa, cada vez mais interativa, cada vez mais storytelling, da gente contar histórias, da gente poder dialogar, da gente ser dono do conhecimento. É, eu faço, às vezes, umas brincadeirinhas, né? Que nos posts, e na verdade eu estou ali pegando alguns conceitos e explicando. Então, eu já fiz uma brincadeirinha com o que é tendência, né? Aí falando, ah, vou caçar a tendência nas vitrines, vamos lá para as vitrines. Falei, ó, não vai rolar.
É gostoso. Não está lá.
É gostoso, só que o que chegou na vitrine, alguém já descobriu antes. Então, você está de último nessa fila do pão, cara, porque a pessoa já produziu, já fabricou, já botou na vitrine e está vendendo. Aí você vai caçar o que ela já está vendendo, você chegou depois, né, nessa fila.
Total.
E é uma brincadeirinha onde tem um conceito, né? Então, eu não preciso ser refém do conceito, porque também existe essa coisa muito de refém, né? De engraçado falar, nossa, mas será que eu posso falar desse jeito? Fazer essa piadinha, né? Porque no livro tá tudo tão formal.
Mas vai conectar, né? E é bom que dá uma filtrada também, porque quem não gostar do seu conteúdo, tá tudo bem. Acha então outro conteúdo. Mas assim, quem gostar de você vai gostar muito de você, vai estar muito próximo a você, porque vai ser original, vai ser autêntico, vai ser de verdade. E é isso que a gente quer também buscar nas redes, né? Pessoas com quem a gente se conecte. E, mais uma vez, com quem a gente tem afinidade e construa o senso de comunidade. Eu pego muito nisso, assim, porque eu sei que quanto mais a gente sente que a gente está no mesmo barco, mais a nossa comunidade cresce, mais a gente se fortalece e mais as nossas redes crescem. Então, eu acho que é legal dar essa filtrada, assim, sabe? Eu não quero falar com todo mundo, quero falar só com quem quer ouvir o que eu tenho para falar.
Sim, e olha, eu vou aproveitar, tem um comentário aqui da Joana, muito interessante falar sobre a educação aqui no Brasil, é difícil,
é minha aluna,
infelizmente. Joana, vou comentar a respeito, né? E daí trago verdades,
adoro essas hashtags,
nuas e cruas, não vou ser generoso, com um outro retrato como a gente vai sair da pandemia. Infelizmente, nós aqui no Brasil vamos sair pior do que nós entramos.
Eita!
Porque o que acontece? O corona, ele tem um espelho, o espelho da verdade.
Ai, eu vou fazer atrás logo, de eita nessa live.
Eu vou fazer logo mais um stories a respeito disso, que é o espelho do corona. Então, o que acontece? O corona, ele não trouxe tendências para nós, mas ele acelerou as que já estavam e ele mostra a verdade de cada um. Né? É aquilo que você disse, que você reforçou, que cada um tem a sua forma autêntica, na sua autenticidade, de passar o conteúdo. Então, o corona apareceu, né, colocando o espelho, e a gente vai para frente desse espelho e pergunta: corona, corona meu, existe alguém mais lindo do que eu? Aí o corona vira e fala: o mundo inteiro. Nessa fila da beleza, está lá do fim, tá? Tem a Branca de Neve na frente, os Sete Anões.
Chegou tarde, agora... meu bem.
Tá,
chegou
tá
tarde, mundo... né, minha filha?
Tá todo mundo lá na frente, tá? Tudo bem, né? Aí a gente também pergunta: corona, corona meu, né? Meu inglês tá bom? Ele: que isso? Você só tá falando good morning. Você capricha nisso daí, cara.
Very difficult.
Tá very difficult. Tá bad. Na verdade, o corona, ele traz esse espelho. E por isso que a gente tá vendo que as desigualdades que já existiam, elas agora estão muito reforçadas. Eu também fiz um post sobre isso, e daí não tinha muita graça, claro, porque eu até coloquei uma frase: o corona come pelas bordas, e nas bordas estão os mais pobres.
Sim.
Então, isso não é só no Brasil. A gente vê esse retrato nos Estados Unidos, onde a maior proporção das vítimas do corona é, de fato, a população negra, né? Então, a maior proporção daqueles que faleceram devido ao corona nos Estados Unidos é de um público negro que está excluído e que também, né, tem maiores dificuldades de acesso. Aqui no Brasil, a gente tem um grupo, né, de que a gente chama os privilegiados, que já tinham conexão em casa, que tem um notebook, que tem um computador pessoal, que estão numa escola privada, então que automaticamente o ensino passou, teve que fazer, né, sair correndo, como canta a Elisa, o novo sempre vem, aí o novo veio, eles saíram correndo atrás e colocaram, né, tudo no formato online. Então, adolescentes, crianças, né, universitários que são do ensino privado, estão tendo as aulas diariamente via online. Já no ensino público, não tem. Não tem isso online, eles estão sem aula. Nas universidades públicas também estão sem aula. Então, depois que a gente sair desse distanciamento social, a gente vai ter um grupo que acompanhou todas as aulas, né? Provavelmente 2 meses de aulas, né? A gente já completou mais de um mês. E a gente tem um grupo que perdeu 2 meses, pelo menos, de aula. É mais do que o período de férias. Então, tem aquele grupo privilegiado que já estava na frente, agora deu mais um salto. E aquele grupo que ficou esquecido. Então, esse é um retrato muito triste no nosso país. Nós não estamos sozinhos nesse rolê. Essa desigualdade também, ela se tornou muito mais gritante na Índia, né? Eu estou sempre fuçando, né, uma ou outra notícia para ver como que está rolando a pandemia na Índia, porque a gente gosta de ver como está na Inglaterra, como está na Suíça, como está na Dinamarca. Mas, olha, a gente está muito mais próximo da Índia do que desses outros países.
Total.
E na verdade, para vários aspectos, a Índia já passou rasteira na gente. Em tecnologia, eles já estão muito melhores que nós. Eles já estão no nível melhor. Então, né, para a menina que perguntou da educação aqui no Brasil, a gente tem essa má prática de não valorizar a educação. E vou dar um exemplo. Toda vez quando a gente tem algum acidente ou alguma enchente e que precisa abrigar pessoas, o que os líderes, né, de uma cidade, um prefeito faz? Abriga as pessoas na escola. Por que não numa igreja? Porque, assim, você vai abrigar as pessoas na escola e daí os alunos vão ficar sem aula, porque as salas de aula estão sendo ocupadas para abrigar as pessoas. Que tudo bem, eu reconheço, é muito bom. Só que, então, os alunos podem ficar sem aula e abrigam aqueles que estão desabrigados numa escola? Peraí, porque não vamos levar para as igrejas? Por que a gente não pensa outro espaço onde a gente pode levar essas pessoas? Então, se o aluno pode ficar sem aula, por que que, de repente, né, os fiéis, e não estou nem falando de uma denominação específica, mas por que que os fiéis não podem, então, adiar os seus cultos, as suas missas, os seus encontros religiosos, em nome de caridade, de abrigar as pessoas? Né? E agora, o aluno fica sem aula e está tudo bem? Né? Como que é isso?
A gente vê todos... Educação está em último, né?
Está em último. E nem adianta a gente se fazer o bonito da vez, porque a gente acha também que é assim. Porque na hora quando a gente vai pagar por um curso, a gente olha e fala, ah, mas isso é muito caro, esse curso. A empresa não quer pagar para mim. A gente acha que alguém deve pagar um curso para nós. Né? E daí tem sempre uma questão que é, ah, você vai cobrar tanto esse curso, mas peraí, quantas horas eu vou ter? Então é um raciocínio perverso de quantidade. Então, olha, se eu vou pagar R$100, eu quero 30 horas de curso, hein? Assim, cara, o que é isso? Né? Você não tem estômago para digerir tudo isso. O que importa aqui é o quão o quanto bem tratado esse conteúdo, o quanto vai ser impactante na sua vida, né? O carinho que esse conteúdo foi feito, o cuidado com ele foi feito, que ele foi feito. Vamos olhar para isso. Então, todos nós, a gente sempre fala, ah, eu gostaria tanto de fazer tal curso, é que hoje eu não tenho recurso financeiro. Você tem recurso financeiro,
sim. E as prioridades, né?
Pois
é. Porque a educação é sempre um custo, nunca é um investimento, né? E esse é um mindset muito errado, porque quando você está adquirindo uma informação, você está investindo em você. Então, não é um custo, é investimento. Mas educação financeira também é uma outra coisa, né? Que
exatamente.
A gente não tem. E as pessoas não entendem o que é ativo, o que é investimento, enfim. E, de fato, você não tem como quantificar em horas, porque é conhecimento.
E tem algo muito importante que eu aprendi quando pequeno, que tem um capital que nunca será retirado de nós, que é o conhecimento. Então, aquilo que a gente investe para conhecer, a gente nunca vai perder. A gente pode investir num carro e, de repente, a gente perde esse carro, pelos mais diversos motivos. A gente pode investir num imóvel e perder esse imóvel. Então, tudo de material que a gente acumula, em algum momento, a gente pode perder. O conhecimento nunca a gente perde. É algo que, inclusive, a gente pode atravessar o mundo, pode ir para Londres, de Londres pode ir para Nova Delhi, de Nova Delhi pode ir para Beijing, de Beijing vai para Berlim. Ou seja, a gente transita pelos diversos lugares e a gente leva aquele conhecimento conosco. E a gente trava relações, né, estimula afinidades através daquilo que a gente conhece. Então, é o único investimento que ele não sofre riscos, né? Que ele é ótimo. A gente investe e o retorno é seguro, é certeiro. Mas a gente não tem esse modelo mental de investir em educação.
Eu amo quando você fala de modelo mental, porque explica tanta coisa, né? Nós temos tantos modelos mentais e uma vez que você faz essa analogia, você consegue encaixar, mas peraí, qual que é o modelo mental que eu estou usando? Tudo faz sentido. Eu amo, amo quando você faz isso, porque, enfim, fica muito, muito didático. Muito, muito teacher.
É como se a gente tivesse várias forminhas na nossa cabeça, que a gente, ah, vou fazer o pudim, cadê a forma do pudim? Olha, essa forma aqui... ela, o pudim não vai ser tão legal, né? Então, a forma que a gente está colocando a educação não é legal. Porque a gente tem essa forma que é, olha, alguém deve pagar para mim, eu não vou investir nisso agora. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando, ah, eu não vou comprar livro. Livro é um absurdo de caro, né? Como pode ser esse preço? E esse curso, que absurdo! Um curso de 2 horas, o cara está cobrando um preço desse. Então, né? Aí, de novo, né? A gente esquece que o curso está lá resumido em 2 horas.
É uma curadoria que chegou ali para você.
Mas, dependendo do conhecimento de 2 horas que está sendo apresentado ali, né, você é um exemplo disso. Muitas vezes, um vídeo que você faz de 3 minutos, você conseguiu sintetizar um conhecimento e uma vivência, uma experiência de pelo menos 10 anos.
Total, total. E, às vezes, eu trago muito isso mesmo. Assim, eu falo, gente, isso aqui eu só aprendi porque eu estava lá no campo de batalha. Realmente, tem muita coisa que nenhuma escola ia me ensinar, até porque nem todo professor tem a oportunidade de ir lá fora e ter essa vivência, né? Quantos professores têm essa oportunidade de, enfim, conhecer as coisas lá no campo de batalha? Então, não tem nem como cobrar, né, a escola para te ensinar certas coisas. Mas aí eu falo, ó, isso aqui eu só aprendi no campo de batalha, então vocês vão aprender aqui comigo. Então, coisas, por exemplo, como o sotaque da Adele, não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar alguma entrevista da Adele... é sensacional, isso é muito novidade para muitas pessoas. Eu falo, gente, em Londres você vai encontrar muita gente com esse sotaque. E aí, você aprendeu a falar lá naquilo que a gente estava conversando sobre o americano, mas ela não pronuncia os T's, por exemplo, né? Então, um exemplo clássico que eu sempre falo, né? Que é a pequena garrafa de água. Então, você, nos Estados Unidos, você vai pedir uma little bottle of water. Beleza, até aí, show de bola, a gente conhece. Chegou lá no pezinho no britânico, é o little bottle of water. Nossa, ficou diferente,
little,
né?
Little bottle of water.
E daí, se puder fazer um sotaque em little bottle of water, né? Dá uma entonaçãozinha. Agora, chega a Adele pra você, o que, que ela vai falar? Uma little bottle of water. Isso é inglês. E ninguém ensina isso pra gente.
Exatamente.
É impressionante, né? Então, enfim, esses conhecimentos que a gente vai adquirindo no dia a dia. Hoje, inclusive, eu postei uma dica que é o in it também, que é a tag question, né? Quando a gente fala o né. Então,
adoro
isn't
isso.
It? E nunca ninguém me ensinou. Gente, muita gente usa o in it, né? Ou in it, né? Sem o T no final. Então, é o famoso né. E eles falam o tempo todo na Inglaterra e nunca ninguém me ensinou. Então, eu acho muito legal, né, trazer essas coisas de fato. É uma curadoria. Pega ali um conhecimento que, às vezes, levou anos para você conhecer e aqui em 2, 3 minutos a gente consegue compartilhar.
Isso. E daí, qual que é o nosso modelo mental aqui de brasileiro, né? Porque a gente olha para um negócio desse, né? Que nem essa é uma dica que você que eu vi do Inet, que você deu lá de grátis, né, para todos nós. Mas vamos imaginar que você estivesse cobrando, né? Aí as pessoas viram e falam, nossa, mas eu vou pagar, né, R$50 por uma dica de 3 minutos, de 2 minutos. Aí, né, para essas pessoas que eu digo, cara, super simples, sabe o que você faz? Você paga a passagem, né? Vá para a Inglaterra, paga a hospedagem lá, fica mais ou menos uns 2, 3 anos para você pegar.
Prontinho,
porque assim,
você fácil.
Não vai chegar lá em uma semana, você vai resolver o seu INET na vida, tá? Isso não vai acontecer. Que você vai chegar lá, você vai passar por outras tensões. Então, até você chegar no INET, se você perceber, isso. Aí você fica lá uns 3 anos, aí depois você volta, aí você fala, aí, gente, nem precisei pagar. Olha que coisa maravilha, né? Olha. Fui lá, viajei e tal. Aí você vê o que, né, o que está te custando mais. As pessoas perdem essa noção.
E sabe o que é interessante, professor, também, que eu acho uma coisa que é muito a ver com o que você fala, que eu reparo, que assim, quem fala inglês, quando viaja para fora, essa pessoa volta com uma bagagem completamente diferente. Essa pessoa, ela fala sobre as pessoas que ela conheceu, sobre o networking que ela fez, um novo projeto que ela vai trazer para o Brasil. A experiência é muito profunda. Agora, quem não fala inglês, vai para fora e volta e conversa sobre o quê? Sobre as compras, sobre como tudo era muito seguro, vi uns prédios muito bonitos. Quer dizer, você vai lá para fora, você paga um dinheirão para voltar com uma experiência tão rasa. Você poderia ter aproveitado tanto mais, feito tantas novas amizades. É, às vezes, um guia turístico estava lá explicando no museu o que ia acontecer naquele lugar. Você ia ficar lá boiando, ou no máximo com fone de tradução, e não aproveita a experiência toda. E realmente, eu vejo muito, muito isso. Assim, é um desperdício de investimento de uma viagem e voltar para cá com uma experiência tão rasa. Você já reparou isso?
É, você tem toda a razão a respeito disso. É, fazendo a brincadeira lá que eu falei das tendências, é a pessoa que foi para fora e só viu a vitrine. Tá achando que tá abafando. Nossa, porque eu fui na Macy's, e daí eu fui em tal loja, e as lojas lindas, e olha o que eu trouxe, porque tava em promoção.
Esse é o papo.
Então, o cara, ele fez uma viagem de vitrine, para ver vitrine. Que, claro, né, quando a gente está viajando, a gente gosta também de conhecer as lojas, né, de ver as vitrines, mas principalmente de começar a perceber como que as lojas são organizadas, como que é a abordagem de vendas, né, quais os produtos que estão na vitrine. Isso é legal, mas a viagem não se resume a isso. Né? Isso é um dos roteiros que a gente vai fazer, que também é muito legal. Mas o mais rico é a experiência que a gente tem com as pessoas, né? O quanto as outras pessoas nos instigam, o quanto a gente aprende, né, do que está rolando lá, da cultura dessas pessoas, porque senão a gente faz essa viagem de ver vitrine. Né? E tem um termo para isso, né, que olha só que termo curioso, que às vezes a gente nem sabe muito bem de onde vem. O blazer e o flanar são duas expressões que surgiram quando as vitrines surgiram no mundo. Então, as vitrines que a gente pensa, acho que o mundo sempre teve vitrine, né? Não, elas são super recentes.
Uau, nunca parei para pensar nisso.
As vitrines, como a gente conhece, elas começaram mais ou menos em 1840, né? Mais ou menos por aí. Quando a gente começou a ter as grandes lojas de departamento, e daí elas começaram a investir em vitrines. E daí surgiu um hábito que foi chamado pelos franceses do flanar. Né? O que é o flanar? Ah, eu vou passear aí e ver vitrine. Né? E daí, logo depois, isso recebeu uma baita crítica pelos especialistas da época, que eles falaram, esse povo é muito blazer, né? E daí o que é blazer? Ah, o cara tá nem aí pro que ele tá vendo, né? Então a cidade tá acontecendo, ele só tá vendo vitrine. Então é aquela expressão, você tá muito blazer hoje, né? Que é o quê? Você tá só de olho em vitrine.
Nossa, então, daí, adorei essa.
Exatamente, você pode utilizar. É o turista blazer, você fez a viagem blazer. Então o que é a viagem blazer? Né? Você só tem a contar sobre vitrine. Sim. Porque daí... você viu a vitrine, não precisou se comunicar com ninguém, né, a princípio, né, escapou, né, do tipo, ai, tô fugindo, não vem falar comigo.
Nada.
É, não vem falar comigo que eu tô só dando uma olhada, não vem não, né.
I'm just browsing.
Exatamente, daí perdeu a riqueza da viagem, né, os estímulos.
Perfeito, professor. Nossa, pra mim, isso é uma coisa que eu sempre pensava, e é legal porque, assim, esse são assuntos que eu penso aqui sozinha, eu fico imaginando, ai, queria tanto falar com o professor sobre isso um dia, porque eu sei que você tem todo esse olhar, né, antropológico sobre as coisas, e eu vejo muito o inglês com esse olhar, de fato, porque as pessoas, quando estão aprendendo inglês, elas não estão entendendo o mundo que elas estão entrando, e eu realmente me sinto no dever, né, de embaixadora dessa causa, de alertar, né, já que nós estamos aqui como educadores, mostrando, né, o nosso ponto de vista. É uma função de muita responsabilidade, né? Você ter essa curadoria de informação e falar, olha, gente, não sei tudo não, mas olha, eu sei algumas coisas aqui que pode te elucidar certas coisas. E enfim, esse eu sempre me identifiquei demais assim, com a forma como você ensina e esse olhar disruptivo, falando só hashtag verdades, porque é porque senão a gente fica só na nossa bolha, no nosso mundinho, só tendo os mesmos pensamentos, os mesmos modelos mentais de sempre, e aí o mundo não vai pra frente. E assim, o mundo vai pra frente, ele vai acontecer, e se você não acompanhar, você vai ficar lá pra trás. Então é muito tipo de dar esse estalo, gente, ó, acorda, o mundo tá diferente, ó, tô vendo isso, 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 vamos, bora, porque se você não acordar, o mundo vai mudar, as coisas vão acontecer e você vai ficar para trás. Né?
Olha, o mundo está mudando e eu tenho uma percepção, né, como antropólogo, até sociólogo, que é um pouco diferente do que a gente sempre vê dos especialistas, porque os especialistas eles têm uma pontada de amargura. Eu sempre brinco, gente, que povo amargo, credo! Né? E daí a gente adora, assim, tá, eu adoro Bauman, nossa, mas ele é muito chato, ele é legal.
Ah, o Bob é muito chato. Não, ele é chato.
Mas ele é amargo. Que sujeito amargo. Aí ele tem uma entrevista que todo mundo adora, né? E perguntam para ele, ah, o que você acha das redes sociais? Né? Aí ele fala, ah, é um absurdo esse Facebook. Imagina, no Facebook as pessoas têm 400 amigos. Eu não tenho nem 10 amigos. Como é que as pessoas... Aí eu sempre digo, olha, pena que o Bauman já se foi, porque eu ia chamá-lo para um debate, que se eu tivesse nesse debate, eu ia virar e falar assim, mas Bauman, você não tem 10 amigos? Porque você é chato mesmo. É uma coisa sua. Não, não vai jogando isso para todo mundo. E não é bem assim, né? É um problema teu. Você é chato. Para com isso, Bauman. Vamos adicionar umas pessoas aqui.
Vai, mas vai me dar uns likes aí, Bauman.
Isso, para com isso. Vamos biscoitar um pouco. Pede uns biscoitinhos, né? Vamos animar. Claro que é uma brincadeira, mas é porque... A gente cai sempre numa cilada, é também o modelo mental. Que é o modelo mental que nos diz que o ontem sempre foi melhor do que o hoje. Aí a gente fala, ai, hoje os alunos numa sala de aula, eles não são interessados como era antes.
Antigamente, né?
Não, antigamente eles também não tinham interesse. É que eles estavam lá obrigados e não podiam nem levantar a mão para fazer uma pergunta, porque senão apanhava. É. Era uma outra coisa. Mas ninguém estava lá se desmanchando em interesse. Peraí com isso. Ai, hoje o amor terminou. Bom era antes que o casamento durava 60 anos. Tá, durava 60 anos, porque nem tinha lei de divórcio.
É. Né? A mulher então, não tinha anel, a opção.
Exatamente. Nem que se quisesse, podia partir para uma nova relação. Então, nisso eu sempre digo, olha, o mundo avança e avança para melhor. Né?
Perfeito, então... aquele vídeo do use filtro solar, meio antiguinho já, assim, né? Mas ele, eu lembro que quando eu ouvi essa parte que ele fala, né, do wear sunscreen, que a gente sempre vai achar que a inflação está sempre pior, as taxas de juros estão sempre pior agora nesse momento, nunca teve ruim, né? E enfim, já mencionava isso nesse videozinho lá, já tem mais, já está uns 20 anos esse vídeo.
Você sabe que uma vez eu vi uma frase aqui, né? Ó, antigamente que era melhor, e uma vez eu estava num debate, e daí falaram, olha, porque né, a gente vê que as pessoas estão perdendo as relações muito diferente do que era antes. É pensar, ah, hoje eu tô, vou provocar, né?
Aí eu já virei e falei assim,
deixa eu só entender que antes é esse que você está falando, né? Que as pessoas tinham essas relações super amorosas, elas eram super legais. De quando é que você está falando? Aí ficou assim, ah, de antes mesmo. Antes, né? A gente vê, os nossos avós falavam. Aí eu comecei. Não, porque você falou que antes era melhor, eu fiquei pensando se era lá na Roma Antiga, que botava os gladiadores lá para sofrer, e para morrer, enquanto todo mundo dava risada e aplaudia, se de repente era esse antes. Ou se de repente você falou da Idade Média, onde as mulheres eram estupradas e tudo bem. Né? Isso não era nem crime. Aí a igreja ainda culpava as mulheres. Ah, você foi estuprada, mas você estava andando na floresta. Chapeuzinho vermelho desobediente. Olha a historinha da Chapeuzinho Vermelho.
Modelo mental.
Né? Né? A história da Chapeuzinho Vermelho, a gente não percebe, é uma analogia a essa mulher que é atacada na floresta. Ah, mas ela desobedeceu, né? tinha o caminho.
Gente, hashtag verdade, sobe essa hashtag agora.
Então, a gente não percebe isso e vai reproduzindo. Ai, vou contar uma historinha linda da Chapeuzinho Vermelho. A Deus Chapeuzinho desobedeceu, aí ela fez um outro caminho, aí ó, o lobo pegou. Epa, peraí, o que, que é isso? Ela que faz o caminho que ela quiser. E o lobo que fica lá no lugar dele. Perfeito. E daí, se o lobo aparecer, ela vira e fala: a comida é pra vovó, você se toca, viu? Vai cozinhar você, qualquer tua.
Cadê a Chapeuzinho empoderada?
Então, né? Ela tem que virar e falar: ai, não preciso de caçador. Se chega o caçador, ela fala: mais um pra encher o saco? Que isso, amigo? Não tem o que fazer, não? Pode deixar. Né? Cada um vai pro seu canto. O lobo fica lá no canto dele e eu faço o caminho que eu quero. Então, a gente perde a noção disso, porque essas historinhas vêm todas singelas e elas são histórias dominadoras, né? Que geram opressão. Aí eu perguntei pro cara, não, é dessa época que você está falando, da Idade Média, onde também o povo perdia a paciência, já pegava a espada, já enfiava lá na barriga do outro? Uhum. Ou será que você está falando lá da época, né, vitoriana, né, aonde as pessoas eram presas só porque passavam de um determinado horário da noite na rua? É desse momento? Só para eu entender, né? Ele, nossa, nunca tinha pensado nisso. Falei, tá de boa, não tem problema. Vamos pensar junto.
Não cutuca o professor no dia errado. Você tem que ver na, né, o que está acontecendo naquele dia. Não vai deixar uma deixa para ele ali, que ele vai dar hashtag verdade.
Então, porque na verdade a gente está avançando, né, para um mundo que pode ser mais humanizado, só que a gente não pode ficar no bonde da história. Né? É, que tem o ditado, ah, perdi o bonde. Eu falo, não, você nem perdeu, você está no bonde mesmo. É no bonde que você está. A gente já está com outro tipo de transporte e você ainda continua nesse bonde. Você ficou sentado no bonde. Então, é daí que eu faço sempre o apelo e o convite. Gente, vamos se flexibilizar, vamos abraçando aí o novo sempre vem. E o novo não é ruim, o novo é desafiador, mas a gente tem que se jogar e a gente vai aí aprendendo com o novo.
Perfeito. O novo vai estar sempre aí e a gente tem que estar aberto para as novidades, disposto também, né, a encarar os nossos modelos mentais, as nossas crenças limitantes. É engraçado que a gente já está aqui há quase 2 horas e eu nem mencionei.
Tô chocado. Não, eu tô chocado que a audiência subiu. A gente, porque já tá, o que eu tô olhando aqui tá sempre assim, 80, né? Tava 70, de repente, pá, pulou para, né, o que tá aparecendo aqui para mim, porque para você aparece completo, 80 pessoas estáveis. Sim. Eu pensei, gente, Meryl Streep, que se cuide mesmo, né?
Pois é, estamos aqui na Mararruda e Fábio Mariano, trazendo tendências para a galera. E realmente, essa ideia, não só trazer as tendências, né, professor? Mas cutucar um pouquinho, né? Acho que, já que a gente tem um pouquinho da nossa... Eu da minha, meu lado aqui, você do seu lado aí, a gente traz... Então, gente, ó, tem esse pensamento. Tó, vai. Agora se vira aí com ele. Porque a gente não tem muitas oportunidades, né, para conversar sobre assuntos tão importantes. E eu fico extremamente honrada de ter a oportunidade de conversar com você e chacoalhar um pouquinho as pessoas para pensar sobre outras coisas. O que eu ia mencionar é que, por exemplo, dentro do curso, os meus alunos têm meditação guiada com a minha voz. Onde você ia pensar que num curso de inglês você vai fazer uma meditação guiada? Como assim? E tem inúmeros estudos que mostram os benefícios da meditação, como a pessoa se concentra mais. Principalmente quando eles começam o curso, eles ficam super ansiosos, querendo consumir tudo de uma vez, tudo que não estudou a vida inteira, quer estudar na primeira semana. E eu vejo os benefícios dos alunos que meditam e os alunos que não meditam. E eles falam, teacher, eu nem ia imaginar que eu ia fazer um curso de inglês e acabar meditando, né? Então a gente acaba trazendo coisas, gente, ó, não é novidade mais. Todo mundo já sabe que meditação faz bem, tem que sim ter metas bem traçadas. Eu trago muitos conceitos de coaching para eles também, né, se alinharem ali, entenderem as rotinas, os hábitos, traçar metas. As pessoas não sabem traçar metas, professor, uma coisa às vezes que é tão óbvia, né? Mas o Tony Robbins fala, né? O senso comum não é a prática comum. Ou seja, é óbvio, mas quem faz, né? Então as pessoas às vezes não sabem coisas simples. E eu, como professora de inglês, eu tenho que trazer um arsenal de outras ferramentas, de outras áreas, para poder ajudar meu aluno a avançar. Então, eu também acho que isso é uma tendência.
Você está certíssima, né? E daí, tem algumas coisas que eu brinco, e logo mais, eu já estou preparando uma palestra que vai se chamar Obedeça a Sua Mãe, né? Mas é para obedecer só um item da mamãe, que a mamãe fala, você não é todo mundo, né? Então, então, primeiro isso, a gente fala, ah, mas todo mundo, então, você não é todo mundo, cara, né? Seja autêntico, vê, descubra como que você aprende. Não tem uma coisa também do obedeça a sua mãe, que agora eu fiz essa analogia que você estava falando, né? O aluno chega e querendo aprender tudo num único dia, ou tudo em uma semana, fazendo um intensivão, né, de 50 palavras novas de vocabulário a cada dia, né? E daí, assim, né? Quando a mãe fala, vira pra gente e fala, nossa, parece que nunca viu comida na vida. Calma! Calma, comida não vai embora, né? Aí o cara chega, eu quero aprender esse texto já com todas as palavras hoje. E assim, calma, parece que nunca viu vocabulário na vida, nunca viu palavra na vida, calma, as palavras não vão fugir. E daí, eu me lembro que uma vez eu estava lendo um livro também de aprendizado de inglês e o cara começa, você pode aprender uma palavra nova por dia, que é super legal. Aí ele fala, mas as pessoas sempre falam, nossa, mas só uma palavra por dia? Eu falei, então, é que quando você pensa no ano, você aprendeu 364 palavras, que é muito legal, né?
Já é alguma coisa, para quem não estuda nada...
Isso, e se você pensar em 2 anos, você já aprendeu mais quase 700 palavras. Olha que bacana, um pouco mais de 700. Né? Aí ele falava disso. Então, é que todo mundo quer chegar e fala assim, neste curso eu irei aprender 30 palavras novas diariamente. Né? Aí o cara faz o primeiro, o segundo dia, no terceiro ele não está mais lá.
Exato, queima largada, gente. Nossa, é isso, professor, é isso. Ai, professor, vou ter que falar você aqui mais vezes, porque a gente tem muita coisa. É muito isso. Eu fiquei largado. Falo, gente, calma, vocês querem aprender? Vamos lá, uma coisa de cada vez, porque senão daqui a pouco vocês estão sobrecarregados, vocês não estão dando conta, e aí ao invés de você ter um resultado legal, você acaba empacando e não tem o resultado que você queria lá no começo, né? Então, nossa, muitas verdades, muitas verdades.
Exatamente. Lembra sempre da mãe que vira e fala, calma, a comida não vai fugir do prato. Né? Não vem com essa que nunca viu comida na vida.
Eu vou usar essa analogia, vou pegar pra mim, né? Essa daí.
Mãe fala muito, parece que nunca viu doce na vida, quer comer todo doce de uma única vez.
Adorei.
Deixa um pouquinho pra amanhã, né? Então, vamos deixar um pouquinho pra amanhã que dá pra fazer também.
Perfeito. Professor, eu nunca fiz uma live de 2 horas. Eu sei que 1h30 eu sei que já funcionou. Agora, 2 horas eu tô aqui pensando, será que o Instagram vai deixar ou não? E assim, eu não quero correr o risco de te dar um tchau direito, falar, não quero acabar aqui assim, tipo, tudo de uma vez, porque essa live foi muito, muito, muito preciosa, mas eu realmente não quero correr o risco, e realmente vai dar agora aqui 3 minutos, 2 horas que a gente
está correndo. Vamos lá. A gente já bateu a Meryl Streep de novo.
Eu quero meu Oscar, eu quero meu
Tadinha
Oscar.
Tadinha da Meryl Streep, ela não é páreo para nós.
Isso só significa uma coisa, que a gente vai ter que marcar novos papos, porque, meu Deus do céu, quanto conhecimento, que alegria poder conversar com você. Eu sempre ali te acompanhando, o que você está fazendo nas redes e sempre muito grata com as informações que você compartilha. E passou aqui 2 horas que eu nem vi. Eu ficaria tranquilamente mais 2 horas, facinho. Mas eu quero te agradecer de todo o meu coração pelo seu tempo, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente, conversando com a minha galera e sendo sempre muito disruptivo, trazendo, né, esses pontos para a gente pensar um pouquinho. E eu queria muito que tivesse, sabe, tipo, mais pessoas que trouxessem esses pensamentos para a gente, para que a gente começasse a pensar as coisas de um modo, né, mais disruptivo. Então, esse papo vai para o YouTube, vai para o podcast. Eu quero eternizar esse papo aqui para todo mundo que quiser depois acompanhar o replay. E muito obrigada.
Eu que te agradeço, sou teu fã já desde a época que você fez lá o curso, que eu tive o prazer de te conhecer. Gostoso de ser professor, é isso que a gente tem o prazer e a honra de conhecer pessoas tão maravilhosas como você. E te admiro muito, principalmente na sua missão, que é muito mais do que ensinar o idioma, do que ensinar o inglês. Mas é justamente de motivar as pessoas para que elas tenham autonomia, né, e para que elas se joguem na vida, que é uma missão maravilhosa aí a que você está exercendo. Viu? Muito obrigado, né, por ter me chamado. Fiquei super contente. Você viu o que você falou. E se você participasse de uma live... Eu... Tô dentro!
Agora? Que horas? É pra já?
Vamos!
Agora?
Super obrigado.
Eu fiquei muito feliz quando você topou. E eu quero muito que você venha mais vezes.
Oba! Olha, um grande beijo para todos aí que nos acompanharam. Vamos sextar, né? Uma vida muito feliz para todos. Me sigam também, que daí vai ter várias provocações que eu vou jogar para todo mundo. E compartilhe, né? Porque eu sempre digo, compartilhar é um ato de generosidade. Quando a gente compartilha aquilo que a gente gosta, é um ato de generosidade com todas as outras pessoas.
Perfeito, concordo. Professor, um grande beijo no seu
grande
coração.
Beijo.
Boa sexta, bom descanso. See you.
See you. Tchau, tchau.
Bye, bye.